Projeto Viola Central, Ponteios Regionais, apresenta entrevista com Claudivan Santiago. Entrevista gravada em Vicente Pires, Distrito Federal, em dezembro de 2019.
Se move em direção ao luar. Eis que um sertão maltrapilho parece ali implorar pra se livrar do castigo que tanto lhe faz chorar. Calma como um furacão. A meia-noite revela a alma do meu sertão, do sertão. Um galho seco, translúcido, a sombra de quem não vê. Revela o mais absurdo do que puderam fazer. Vidas jogadas no lixo, corpos queimados no chão. Da natureza um cisco, da sutileza um não. A meia-noite revela a alma do meu sertão, do sertão. Do colorido das matas, a sombra em plena raiz, da fluidez das cascatas, a sequidão infeliz. Faces cruéis de dois mundos, tal amor à insensatez, da beleza ao caos profundo. Tudo nada se fez. A meia-noite é calma como um furacão. A meia-noite revela a alma do meu sertão, do sertão.
Minha ideia do instrumento é dar uma renovada, porque senão eu falo sempre para as pessoas sobre isso. Assim, a gente tem um instrumento que é muito rico, a viola caipira é um instrumento super rico, mas nós estamos no século XXI, então não adianta você. Claro, você tem tem pessoas que têm aquela ideia conservadora e do puritanismo, do instrumento, não pode misturar com contrabaixo, não pode misturar com isso. Eu sou da linha inversa. Eu acho que a gente tem que misturar tudo. Tudo é música, tudo é instrumento, tudo é musicalidade. Então a ideia do disco foi isso, trazer algo diferente com a cara do século XXI. Embora respeite, naturalmente. Tinha um Carreiro, quando fez o sucesso da década de 60, 50, 60, cara, ele era a coisa mais nova que havia. Há um tempo atrás, o Almir Sater era a coisa mais nova que havia, né? Por isso esses caras conquistaram o espaço. Então, se a gente pensar não vou gravar só como o Tião Carreiro gravou na década de 40, ou como o Tunico Tino gravou, como o Carreirinho, Zé Carreiro e Carreirinho, aí fica complicado, a gente não traz nada de novo. Né?
Legal, mas é engraçado que como a viola vai evoluindo, mas ainda algumas ideias assim persistem, né? Por exemplo, você fala a alma do meu sertão, né? Qual que é o seu sertão?
Olha, o engraçado, a viola para mim ela tem um significado muito, muito assim. Eu digo até, a minha concepção do instrumento da viola é uma coisa que vai além da materialidade. Para mim é algo espiritual. Porque eu não tive, quando eu me deparei com a viola, eu não tive consciência. Durante algum tempo é que eu comecei a adquirir a consciência do que era a viola, do que ela representava para mim e do que ela fazia, como ela fazia parte da minha vida, desde a origem. Só vocês terem uma ideia, eu nasci no interior do Tocantins, num povoadinho muito pequeno, que devia ter umas 400, 300 casas, talvez, em 1972, norte de Goiás, assim, muito isolado. E fui passar a morar com minha avó paterna logo com 4 meses de idade, porque minha mãe adoeceu, teve que morar no Rio de Janeiro durante quase 3 anos. E eu e mais 6 irmãos, eu sou mais novo de 6 irmãos, e ficamos todos espalhados. Aquela coisa, né? Naquela época, minha mãe teve tuberculose, era uma doença terrível, era como o câncer, né? Até o câncer um dia já é mais tranquilo, mas sempre é terrível. Então ficamos todos, um foi morar na casa do tio, outro no outro tio, outro na casa de um padrinho. E aí todo mundo, e eu com 4 meses de idade, fiquei na casa da minha avó. A minha avó paterna, uma pessoa muito bacana, que adorava música, minha avó amava, a paixão dela era dançar. Ela dançava, ela rodava 10, 15, 20, 30 quilômetros só para dançar a noite todinha, um forró a noite todinha, ela da hora que começava o forró até o dia amanhecer. Isso até com quase 87 anos. Então ela tinha uma alegria de viver muito grande. Ela cantava quando a gente estava na chapada, buscando um gado, e eu montado na garupa do burro com ela, e ela falando dessas coisas da vida, sabe? Que ela adorava cantar, que a música era isso. Eu acho que isso ficou impregnado em mim. E meu pai é músico também. Meu pai começou a tocar com 10, 12 anos, tocando sanfona, já tem 82, até hoje toca direto em casa. E aí eu... Por volta de 12 anos, assim, eu até 12, 13, 14 anos, nunca tive influência pela música. Acompanhava meu pai, via os forrós, aquelas coisas, assistia as rodas de risado, aquelas coisas todas, o batuque. A gente tinha aquela roda de lindô, que a gente chama no sertão, né, dança de roda. Todo tipo, o cara fazendo de repente lá com o pandeiro, aquelas duplas. Então, assim, uma coisa bem, bem caipira mesmo, só que eu não tinha noção disso. E por volta de 12 anos, um dia minha avó me trouxe uma violinha de presente. Uma violinha de Buriti. Que o Tocantins tem a viola de Buriti. Buriti, não sei se vocês conhecem aquela, né, aquela palmeira que dá na água, né, nas beiras da água. Né? Tem um caroço que a gente lembra, escama de peixe. E lá tem muito, né? E aí, lá tem um artesão, um parente nosso lá, chamado Oliveira. E um dia minha avó mandou o Oliveira fazer uma violinha de Buriti. Ela tinha mais um corpinho, mais ou menos esse aqui, ó. Com 2 gomos de buriti e tal, um buraquinho no meio, mas com 4 cordinhas daquela de linha de pescar, né? Fez aquela coisinha assim e eu brincava, batia e tal. Não tinha noção de afinação, de nada, né? E aí, eu fui morar com meu pai na cidade, já com 13 anos, para estudar, na cidade perto da minha avó. E aí passei a acompanhar meu pai nas festas, tocando baile, forró, festejos e tudo, campanha política, aquelas coisas. E aí eu comecei a ter vontade de entrar na banda do meu pai. Eu comecei primeiro com a sanfona, em 85, 86. Mas aí eu vi que meu pai não ia largar a sanfona, eu falei, eu tenho que entrar na banda, então como é que eu vou entrar na banda? Aí só tinha um baixista e tinha um guitarrista que era músico de fora. Aí eu comecei a tocar o violão. Em 87 o músico saiu e eu entrei no lugar do guitarrista, já tocando violão. Aí fiz carreira, toquei em banda, aí gravei meu disco, o primeiro disco tocando MPB no Tocantins em 2002. Vim para o Brasil em 2003. Quando em 2005, casei com uma goiana em 2005. Aí eu comecei já a ter mais contato com essa cultura goiana, né? Essa que você vai em Goiás, numa festa lá de 30 pessoas, tem umas 6 duplas, né? Informais, né? Junta um ali, o outro já tá na segunda, o outro tá na primeira, e é dupla pronta. Impressionante, né? Como Goiás é isso, né? Como Goiás é rico, né? Às vezes você senta numa roda assim, aí alguém começa a cantar, vem uma mulher e começa a fazer uma segunda. Cara, impressionante. Parece que tá na genética deles, é assim, eu acho impressionante. E aí, como eu já vinha há muito tempo cantando na noite, e por eu ter um timbre de voz um pouco assim, uma extensão de voz limitada, eu não alcanço agudos assim, e nem muito tantos graves. Aí com uma professora lá do Tocantins, do SESI, eu fui pegar umas aulas com ela, ela fez isso para mim um dia, a professora Iracema. Ela disse: olha, por que, Claudivan, que você não trabalha, para você trabalhar bem o repertório da noite, então é o seguinte, você adequa isso aqui, a sua extensão vocal é disso aqui para isso aqui. Então você vai procurar cantores que estão nessa região vocal. E você monta o seu repertório com base. Porque não adianta você cantar Zezé de Camargo, cantar Bruno Marrone lá em cima, né? Ou então cantar um gravezão. Aí eu comecei a seguir essa norma. E aí eu identifiquei alguns timbres bem nessa linha aqui. Renato Teixeira, né? Que tem um trabalho fantástico. Aí comecei a ouvir o Almir Sater, eu fui lá, comprei uns discos dos caras e tal. E aí foi começando. Quando eu vim para Brasília em 2003, eu já estava sentindo necessidade da viola, porque eu tocava violão, MPB, toquei em banda de axé, com dupla sertaneja, fiz trabalho de MPB. Aí quando eu fui tocar aquelas coisas do Almir, eu tocava já na noite lá em violão, e eu queria fazer aquela música. O violão não dava isso aqui. Aí eu falei: caramba, que instrumento que faz isso? Como é que o Almir faz esse negócio? E eu, no Goiás, no Tocantins, não tem a viola, não é como Goiás, que a viola é presente, assim, em torno de Brasília, interior de Minas, tal, São Paulo, que é, a viola tem em todo canto. Tocantins não tinha, eu não fui criado com viola caipira. E aí, de repente, quando eu cheguei em Brasília, comecei a ouvir, comecei a ver o Roberto Corrêa tocando, o Cacai Nunes, aí eu vi o Zé Mulato Cassiana, aí eu vi os violeiros dessa região fazendo as rodas de viola, as folias de reis, aí comecei a ver essa coisa, falei: cara, esse negócio é bom. Aí em 2005 eu fui lá e eu comprei uma viola. Sabia nada de viola. Peguei, mas como eu era músico, tocava violão, vou aprender viola. Aí comecei como um doido, comprei a viola. Mas assim, eu sempre cito isso, que a coisa decisiva para eu pegar a viola foi um dia que eu assisti o Renato Andrade. Eu estava em casa, nessa época eu era solteiro ainda, início de 2005. Eu estava no meu apartamento no Sudoeste assistindo e liguei a TV Senado. Quando eu ligo lá, tá o Renato Andrade, cara, tocando lá, mas o Serra Grande, né? Serra Grande, o violeiro dele, fazendo aquelas coisas. Fazendo cada, né, escaramuça, como a gente fala, na viola. Falei: cara, isso é impossível, o cara fazer isso na viola. Aí eu fiquei louco, digo: vou aprender viola, vou tentar aprender e seguir esse cara. Fui lá, comprei uma violinha Rosini, comecei a estudar. E aí o engraçado que, olha, eu já tocava violão, que era o meu instrumento, e guitarra, que era o meu instrumento, tocava um pouco de contrabaixo, tocava um pouco de teclado, que nas noites de forró, meu pai às vezes cansava, na festa eu pegava, entregava a guitarra pro meu outro irmão, ficava no teclado acompanhando, tocando, solando e tal, sempre tive essa facilidade. E toda a vida eu gostei da música, mas, cara, quando eu encontrei com essa viola, pelo amor de Deus, cara, foi uma loucura. Sério mesmo, assim, foi uma coisa assim que... E aí eu fui estudar a viola, fui ouvir os caras, fui ouvir os violeiros tradicionais, e uma coisa me marcou muito quando eu vi um violeiro uma vez, um documentário, dizendo assim que a viola, que não é o violeiro que escolhe, né, a viola, é a viola que escolhe o violeiro. Engraçado, e os caras falam assim que a viola, quando chama, parece que ela te, né, ela te prende, assim. E foi assim como eu senti. Eu tinha acabado de casar, a minha esposa estava grávida, acho que de 5, 6 meses, quando eu comprei essa viola, e ela viu que eu fiquei enlouquecido, que eu chegava do trabalho de noite, 1 da manhã, e eu ia para a televisão, ligava, botava um pano aqui para não incomodar, para tentar aprender o pagode, para fazer a mão do pagode, e foi igual doido. Ela ficou louca, ela ficou quase que acabou o casamento. Então, assim, aí foi que eu fui perceber, cara, que a viola já vinha na minha origem, na verdade a viola já estava em mim. Foi como se eu tivesse, através da viola, voltado lá para aquela infância que eu tive, para a essência de tudo que eu era. Então, na verdade, eu sou um caipira e a viola veio só aflorar essa história toda.
E por que que você acha que a viola tem essa força, assim? Às vezes ela captura pessoas que não necessariamente têm essa raiz, né? Uma coisa mais rural. De onde vem essa força da viola?
Eu digo para você que a viola é. As pessoas dizem que tem um enigma, né? Meio enigmática a viola, meio que é uma coisa, né? Às vezes uns falam que para você tocar bem tem que fazer um pacto, né? E engraçado que quando assim que eu acho que foi em 2000 e, não sei se foi 2009 ou 2010, eu tava um dia à tarde tocando e eu ficava ouvindo muito, né? Vários amigos da viola, vários depoimentos, os caras contando aquela história, e muitos falavam, ó, tem que. Esse negócio do pacto que as pessoas falam, eu já ouço isso, já fui criado ouvindo isso, né? Que meu pai sempre fala, meu pai fala, meu filho, tem gente que realmente fala, que faz pacto. Meu pai conheceu um sanfoneiro na região de Imperatriz, Grajaú, no Maranhão, sei lá, década de 50, não sei. Que meu pai. Cara, meu pai é um sanfoneiro de mão cheia, um dom extraordinário. Meu pai toca coisas complexas demais sem nunca saber nem o que que é uma, assim, acho que ele nunca estudou uma escala musical, mas é nato. Toca chorinhos complicados de noca do acordeon, essas coisas mais complexas você pensar de toca tudo, sabe? Assim, com uma destreza que quando a gente tocava baile, fazia um roda, né? Várias vezes antes desse forró novo do Nordeste estourar, muitos empresários chamaram ele para o Nordeste para tocar, porque gostavam demais, gente rica. Mas meu pai falava que quando ele viu um sanfoneiro lá na região de Grajaú, ele falou que nunca tinha visto uma pessoa tocar daquele jeito. Porque o cara, ele falou assim, meu filho, aquele certamente ele tinha feito um pacto. Porque chamava guri. Meu pai disse que esse homem era muito desorganizado, ele tinha uma mulherzinha lá, morava assim, muito desorganizado, não tinha financeiramente desorganizado, pobre, bebia muita cachaça, era assim, mandava mulambento, sabe? Aí o pessoal contratava ele, chegava, sentava na cadeira. Meu pai disse que, quando ele chegava no salão, ele pegava, meu pai disse que viu isso, ouviu, viu e ouviu várias vezes. Ele passava a mão uma mão na outra assim, puxava os dedos, e depois passava na outra mão, estralava assim os dedos. Dali para frente, meu pai disse que ele se transformava. Era. Meu pai disse que era uma coisa de outro mundo. Era assim, você ficava falando, cara, o cara não consegue tocar isso pessoalmente. Assim, do nada. Meu pai disse que nunca viu ele ensaiar. Meu pai nunca. Assim, e de repente o cara virava um monstro no interior do Maranhão. E aí, só que ele bebia demais. Ele bebia muito. Bebia que meu pai disse que ele fazia as necessidades dele, às vezes tocando sanfona, também olhava, tava todo. Sabe, urinava e sabe, às vezes a pessoa tinha que pegar ele, sair dali arrastado. E aí, quando eu ouvindo essas coisas, um dia eu tava em casa estudando viola e eu passei assim, aí eu fiquei, rapaz, sabe, pensei, fiz comigo. Cara, eu não consegui fazer o solo do Tião Carreiro com aquelas coisas. Essa. Aí eu achava difícil, os dedos duros. Falei, meu pai do céu, será que eu vou ter que fazer um pacto pra tocar essa viola? Aí eu pensei assim comigo, né? Aí eu falei, não, mas eu tenho Deus na minha vida. Deus é maior, maior do que qualquer coisa. É o Deus que é dono de todos os talentos, então, né? Mas é uma coisa que, em relação ao poder da viola, assim, no pouco entendimento que eu tenho de música, para mim não existe um instrumento mais brasileiro do que a viola. Para mim, esse instrumento aqui, para mim, simboliza o Brasil. Se você tivesse em comum. Qual o instrumento musical que você diria? Esse aqui é o Brasil. Diga, esse aqui, ó. Esse aqui você pode chamar de Brasil. Porque a viola chegou no Brasil em 1549. Eu, assim, já pesquisei bastante. Eu não sei se há algum outro registro de algum outro instrumento que tenha vindo, sei lá, nas caravelas. Mas outro dia, inclusive, eu fui ler a carta de Pero Vaz de Caminha para ver se eu tirava essa dúvida, né? Mas eu não consegui ler até o final, que é muito longa. Mas até onde eu li, eu não vi relato de instrumento, de nada. Ah, porque alguém tocou uma lira, alguém tocou não sei o quê. Não, não vi nada. Agora, a viola chegou em 1549. Então, a viola tem essa força porque a identidade brasileira foi criada através da viola. Os padres jesuítas foi quem. Eles deram a identidade ao brasileiro. Porque não existia brasileiro, existia índio. Eles trouxeram a ideia europeia, trouxeram o pensamento religioso, né? Que era aquela. O poder da Igreja Católica era muito grande. E eles então pegaram um índio que era cru, no, pra, a, no nossa visão, e formataram. É como você pegar um HD, né, zerado do computador e programar ali, botar as coisas que você quer. Então, e a viola foi fundamental, porque a viola foi utilizada para isso. Então eles pegaram a viola, utilizaram a viola e começaram, e a viola se adaptou, que parece que foi feita, o Brasil foi feito para ela e o Brasil foi, e ela foi feita para o Brasil. Então, na minha opinião, cara, a viola é algo assim, essa força para mim acho que vem disso, sabe? Porque ela estava ali, no, como se diz, no batente. Você imagina que a viola, quando você pensa no, nos desbravadores, né? Saíram do interior, de, né? Os caçadores de esmeraldas, né? O que, que eles carregavam nas costas? Né? Eram espingarda, facões, tal, tal, e muitos uma violinha dentro de um saco de pano. Então imagina, não foi um piano, né? Não foi um violão europeu, não foi um... Foi a viola, cara. Isso aqui é Brasil demais. Isso aqui, ela tem uma carga de representatividade, ela tem um poder tão grande que ninguém tira. Então nós estamos no século XXI falando da viola, a viola nos maiores shows das duplas sertanejas de hoje, a viola num concerto, uma juventude hoje que eu vejo às vezes no YouTube, na internet, um moleque com 7, 8 anos tocando, destroçando a viola. Entendeu? E todo mundo... pesquisando Tião Carreiro, pesquisando Renato Andrade, pesquisando Carreiro, Carreirinho, aqueles caras lá de longe buscando, quer dizer, essa origem está tendo, sabe, ela está sendo cada vez mais buscada, e isso, eu acho isso muito importante. Por isso que eu acho que a viola, para mim, é o instrumento que simboliza o Brasil.
Você acha que tem alguma composição que expressa um pouco dessa força do instrumento, ou não? Uma composição sua? Você acha que é alguma...
Eu tenho um disco que para mim foi muito, muito, muito representativo e tem esse simbolismo da viola, que foi um disco que eu fiz em 2000 e... Primeiro disco que eu fiz de viola foi em 2008. Eu tinha 3 anos de estudo de viola, autodidata lá sozinho, na doida. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu tenho uma, assim, uma compulsividade na criação. Eu crio muito. Então, por isso que eu até hoje em dia eu nunca deixei a música, porque eu não tenho como deixar a música. Se eu deixar a música, é como se eu estivesse arrancando metade do Claude Van e jogando para lá. Então, eu seria só metade. Eu não consigo viver sem essa música. Embora eu tenha mais investido nela, mas o que ela me traz é prazer. É cabeça boa, é alegria, felicidade. Isso não tem preço, cara. As pessoas falam assim, ah, mas por que você toca? Cara, eu toco porque é alegria. Era a minha avó, como a minha avó dançava, ela não saía. Eu tenho uma tia que depois ficou cuidando dela até quase antes dela falecer, ela faleceu com 87 anos. Cara, eu acho que até uns 85 por aí ela continuava dançando forró. E a minha tia um dia disse, mamãe, a senhora tem que largar e dançar, que a senhora tem que se tocar, que a senhora já é uma idosa. Ela disse, minha filha... Enquanto eu puder mexer os pés, eu estou dançando forró. Então, assim, por quê? Minha avó era uma pessoa saudável, era uma pessoa alegre, era uma pessoa festiva, era uma pessoa que tinha, sabe, alegria em viver. Então, a música, para mim, é isso. Então, assim, independentemente de ser famoso, de dar dinheiro, de não, a viola, para mim, é vida. Ela representa alegria, ela representa uma realização pessoal, é algo para mim. Uma vez eu vi uma entrevista do Gilberto Gil, no Estadão, acho que num desses jornais aí, Folha, não sei. E na hora que eu li o texto, assim, eu achei um pensamento arrogante do Gilberto Gil. Porque ele falou assim, olha, quando eu entro no palco, que eu estou, que eu sento, que eu pego meu violão, que eu vou cantar, eu esqueço, para mim não tem mais ninguém na minha frente. Para mim não interessa quem esteja na minha frente. Ele falou assim, porque ali sou eu. Ali eu tô tocando para mim, para satisfazer a minha alma, o meu espírito. Aí, quando eu li a matéria, que a matéria dava a entender que ele não se interessava, que ele não tava, né, tipo assim, se lixando para você que tá aí na frente. Só não, ele falou que não tava preocupado, né, se tinha 10, tinha 20, tinha 30, 1 milhão. Ele estava ali tocando para alimentar a alma dele. Então é isso que faz uma diferença tremenda. Então, eu gravei em 2008, meu primeiro disco, chama Poesia Inviolada. Fiz um disco bastante, uma produção até bacana, legal. Mas, assim, não dei o resultado, criei muita expectativa. Eu sou jornalista, trabalhando, cuidando de outras coisas, carreira de um deputado, não tinha tempo de dedicar. Aí eu fiquei bastante desanimado. Aí eu pensei, cara, já gravei 2 discos, já peguei disco, já peguei empréstimo, já quase acabou o casamento, porque a mulher quase largou, né? Quando eu fiz um empréstimo para fazer um disco. Primeiro, quando eu comprei a viola, ela passou uma semana sem falar comigo. Aí, quando eu fui fazer o segundo disco, eu fui na Caixa, no meu banco, na Caixa Econômica, sem falar com ela, peguei 15 mil reais emprestado. Quando ela soube, meu Deus do céu, quase me arranca o pescoço. Mas eu fiz o disco, eu me orgulho bastante, que ficou muito bacana. Mas aí, a gente espera, né, que vou vender muitos discos. Até hoje eu tenho muitos discos lá em casa. Mas tudo bem, eu fiz. Sim. E aí, na época, ela brigou. Ah, porque vocês... Falei, cara, você vai construindo, independentemente de qualquer coisa. Vai fazendo. Independentemente se traz o resultado que a gente espera ou não. O importante é fazer. A gente, muitas vezes, fica... Ah, eu vou fazer isso aqui. O que eu vou tirar disso? Cara, esquece, meu irmão. Faça. Se for bem, o que vier, vai. E aí, eu fiquei meio desanimado. Aí eu comprei uma estruturazinha em casa, montei uma plaquinha de áudio, comecei a gravar umas coisinhas no computador, peguei um microfonezinho desses de gravação bem simples. Aí comecei a fazer umas coisas de instrumental de viola. E aí, quando foi no final de 2012, eu tava com uma porrada de músicas instrumentais prontas, assim, sem nenhuma pretensão. Nem, na verdade, porque eu não queria mais fazer esse tipo de coisa, porque eu falei, né, vou jogar dinheiro fora, não vou fazer mais isso. Só que eu queria mostrar para os meus amigos, principalmente do Tocantins, e quem me conhecia de longa data, que eu agora era o violeiro, né? Falei, cara, eu quero que vocês saibam que eu tô tocando viola, né? Mas ninguém, que é isso? Você tá tocando viola, Cláudio? Eu tocava MPB no barzinho, tocava lá, vou te contar, meus olhos já não podem ver. O repertório era isso, era Gilberto Gil, entendeu? João Gilberto, Gonzaguinha, Fagner, Zé Ramalho, de repente o cara tá tocando Tonico e Tinoco em três notas, em três acordes. O cara, que é isso? Tu tá regredindo, cara? Que as pessoas pensam isso, né? Quando você fala de viola, o cara acha que você toca em três acordes só, né? A viola é pobre demais. Ele, que é isso, irmão? Viola é uma riqueza extraordinária, né? Tá mais do que provado. E aí eu tava com essas músicas, chamei um amigo meu, produtor, mora aqui em Brasília, aí também do Tocantins, eu falei, Amós, eu quero gravar um disco, mas, cara, eu não quero mais fazer um disco gastando dinheiro. Eu quero só praticamente registrar, fazer um CDzinho e entregar pros amigos aí. Aí ele falou, mas você já tem as músicas? Eu digo, já. Então, aí ele trabalha com uns estúdios bons em Goiânia, umas parcerias. Ele falou, cara, tu consegue gravar teu disco em dois dias, no sábado, no domingo, final de semana? Eu falei, acho que sim, porque já tá tudo pronto, vou chegar lá, vou fazer as bases de violão. Eu mesmo gravo o contrabaixo e a gente faz. Aí depois você coloca uma percussãozinha lá, um padzinho e tal. E assim a gente fez, cara. Eu contratei um estúdio bom em Goiânia, um dos melhores de Goiânia, que é o Cinemix. Ficamos, na verdade, um dia e meio gravando esse disco, só eu e ele. Tem madrugada, quase rodamos de um dia para o outro. Gravando tudo só música instrumental. E ali, como eu te falei, sem pretensão nenhuma. Foi só para dizer, vou registrar e depois fazer umas cópias e mandar para os amigos. Olha aí, ouve aí. Gastei R$500 nesse disco. E aí fiz o disco. E aí ele fez a mixagem pra mim. Mais algumas coisas eu gravei no meu em casa. Mais um baixo, um detalhezinho. Fez o disco, mixei, mandei masterizar. Tirei umas copiazinhas assim. Um belo dia, um amigo aqui de Brasília. Eu fiz um lançamento lá no Café com Letras em abril de 2013. Acho que foi em abril de 2013. Um amigo falou, cara, você ficou sabendo? Tem um concurso aí bacana. Coloca teu disco lá e tal. Aí ele nem me conhecia pessoalmente, que é o amigo Beto, Beto Moscovici, né? E aí ele pegou, me mandou o link, eu inscrevi o material e os caras me ligaram, você tem que estar em São Paulo de 17 de junho para ganhar o Prêmio Rosini, um dos melhores CDs instrumentais, são três, né, por categoria. Eu ganhei junto com uma galera do Paraná e outro, acho que um trio, não sei se São Paulo, alguma coisa assim. Aí eu falei, caramba. Aí você vê o poder do instrumento, né? Porque eu só tinha... Eu coloquei acho que duas músicas cantadas. E o resto tudo instrumental. Só uma valsa, coloquei pagode de viola, coloquei um monte de coisa. E a música que dá nome a esse disco chama-se Viola Pura Viola. É só viola. Ela não tem outra coisa. Eu fiz lá em Pires do Rio, na casa da minha sogra. E essa música eu gosto sempre de contar para as pessoas entenderem o porquê dessa música. Lá eu fico numa chácara na casa da minha sogra, distante um pouco da cidade, e eu sempre, para estudar viola, pegava e ia para debaixo das sombras das árvores, na beira assim, de um tanque de peixe lá, e tem um rio, e tem tudo, tem gado, e eu fiquei lá, ficava lá final de semana inteiro estudando. E lá no alto, em Pires do Rio, passa a estrada de ferro. Então, é aquele elemento, a estrada de ferro, e todo dia ouvindo, o que a gente no Tocantins a gente chama de galinha d'água, né? Pra cá o pessoal chama de saracura, né? Que fica cantando na beira do brejo, né? De manhã e tal, tardinho, aquela coisa, depois às vezes seriema, aquelas coisas. E aí eu ficava ouvindo aquela coisa, rapaz, entrou, eu não sei por que foi fazendo, de repente fui brincando com a viola, virou uma música. A saracura é isso aqui, ó. Ela tem um canto cruzado, né? Elas ficam uma cruzando. Uma canta no tom, outra canta no tom e fica dando esses cruzados. Isso é a primeira temática da música. A segunda é o vento que passava ali debaixo das árvores. Alguma coisa lenta, uma coisa assim, ó. Tarde. De repente minha sogra chegava com uma tigelinha de pão de queijo, um cafezinho pra mim. E lá no alto, na cabeça, fica essa coisa, né? Como é que é o artista? Isso é interessante. De repente, quando eu fui pensar na música, depois de pronto, eu fui identificar esses elementos. O trem. Vou tocar lá pra vocês. Chama então Viola Pura Viola, é o disco de 2012, 2013, que ganhou o prêmio Rosini. Thank you. Essa viola pela viola.
Linda, linda. Depois desse prêmio, teve alguma... algum movimento na sua carreira enquanto violeiro? Como é que foi?
Olha, depois desse prêmio, isso me incentivou bastante, assim, eu passei a ver, assim, aquele desânimo que eu tinha tido em 2010, 2011, por aí, depois do disco Poesia Inviolada. É porque, assim, eu tenho uma característica muito, muito diferente, assim, de muitos artistas até, porque tem muita gente que, muitos amigos, inclusive, de música que eu conheço, que fazem a coisa assim meio que, sabe, assim, meio descompromissada, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa que todas as coisas que eu faço pode ser uma coisa mais simples do mundo, eu coloco a minha alma naquilo, entendeu? Então, assim, isso é bom por um lado, que você busca a perfeição, você busca fazer, dar o melhor de si, mas muitas vezes é meio ruim, assim, porque você se desgasta emocionalmente, né? Porque muitas vezes você... não tem o retorno que você gostaria de ter, financeiro, de reconhecimento. Claro, não tem um artista nesse mundo que não queira, né, ser reconhecido, você, e receber por isso, né? E a música no Brasil, a cultura, a gente é uma briga de leão, né? Mas, assim, mudou muito o que eu pensei, passou a ter, assim, a povoar a minha cabeça a ideia de que é possível. Claro que é possível. Por que não é possível? Você fazer uma carreira, você se dedicar à viola, você fazer um trabalho musical e você ser remunerado por isso, reconhecido por isso. E é engraçado que eu sou jornalista, trabalho na Câmara dos Deputados já tem 16 anos, fazendo assessoria parlamentar, e no final de 2014 aconteceu que eu conheci o Sérgio Reis. Então, assim, foi outra coisa assim que também muito doida, né? Porque eu sou assessor parlamentar e a gente trabalha, você... é comissionado, você não sou concursado da Câmara, então a cada final de legislatura você tem que arrumar um novo parlamentar, né? Caçar um novo emprego, né? Todo mundo, né? Ah, eu preciso agora, vou trabalhar com o deputado do Paraná, tal. Eu trabalhava com o deputado do Paraná, eu trabalhei com o deputado Tocantins, assessorei um ex-senador de Rondônia que virou deputado, até faleceu já. E aí você fica nessa ali, 10, 20, 30 anos. Aí de repente, o deputado para quem eu trabalhava não foi reeleito, né, da região de Cascavel, e aí... você já começa, e agora? Vou para onde? Aí um belo dia, lendo uma reportagem na internet, vi o Sérgio Reis foi eleito. Falei, caramba. Aí eu comentei com uma colega de trabalho, falei, cara, já imaginou se eu pudesse trabalhar com o Sérgio Reis, hein? Ela falou, claro que você pode, Cláudio, você é um cara super qualificado para isso, vai atrás. Ó. E aí eu fui atrás da informação, falei, cara, quem é, qual partido? Eu fui. Não me disseram nada, sabe aquela coisa de gente que fica cercando, né, fechando as informações, assim, acho que as pessoas ficam meio com ciúme, né, pra você chegar até lá. E aí eu consegui uma informação, ó, dia 25 de novembro, o Sérgio Reis vai estar aqui às 18 horas com uma reunião da bancada do partido, lá assim na sala tal. Eu digo, ótimo, o que eu precisava saber, eu já sei. Preparei, botei o melhor terno, preparei um baita no currículo, organizei tudo, como se diz, botei a autoestima lá nas nuvens e... corri, e no dia, na hora, eu estava lá, e fui até ele, me apresentei, né, e falei diretamente para ele, olha, estou aqui, sou fulano de tal, assim, assim, jornalista, trabalho, fiz um resumo da minha referência, e fui diretamente ao ponto, vim aqui porque eu quero trabalhar com o senhor. Aí ele ficou assim, né, a princípio a esposa, depois ele, e aí, ele não disse muita coisa, e aí eu falei para a esposa dele, que eu também era violeiro, aí ela disse, só ele é violeiro. Aí quando eu falei pra... aí ele olhou pra mim e falou assim, ah, você é violeiro? Aí eu digo, também, né? Porque eu não tava lá porque eu sou violeiro, né? Eu tava lá porque eu sou um profissional de comunicação, né? Então, eu não queria que, né, que eu fosse trabalhar só porque o cara é violeiro, né? Aí quando eu falei assim, eu falei, também, deputado. Ele falou assim, melhor dois violeiros do que um só. E aí, a partir dali, eu fui contratado já de imediato. E fui trabalhar, cara, uma parceria muito boa, foram 4 anos, assim, de amizade, um espírito generoso, assim, Sérgio Reis é uma figura do outro mundo, como a gente pode dizer, que não era do mundo político, né, estava lá de passagem, mais assim. Aí a gente passou a tocar direto. Essa viola, por exemplo, diz: ó, viola, deixa essa viola aqui no gabinete. Então a viola estava lá todo dia, chegava o prefeito, a gente tocava moda. E foi assim, tocamos para eventos, em reuniões de presidente da Câmara, tocamos até para o presidente da República, eu e ele. Então, eu tocava o presidente da República, né? É uma baita honra, né? Então, assim, e aí ele me levou para o meio do musical, eu fui participar do Festival da Música lá em Canela, Rio Grande do Sul, Festa Nacional da Música, aliás. Aí conheci essa turma toda, conheci muita gente do meio, Ivan Lins, Fafá de Belém, Guilherme Arantes, Sai Guarabira, rapaz, muita gente. E aí a gente, né, você passa a se ver de uma outra forma, né? Porque a gente tem, nós artistas, temos um problema muito sério às vezes, que acho que por conta da questão cultural brasileira, a gente é retraído, a gente... Sabe, assim, as pessoas de fora não botam fé no nosso trabalho, não acreditam que aquilo é possível, é viável, é algo interessante, diferente, bonito. E você meio que incorpora aquilo, né? Não, eu vou tocar isso só pra brincar mesmo, isso é um hobby, isso aqui. Uma vez, assim, que eu tava tocando viola, começando a tocar viola pra 2009, uma vez eu fiz um contato com o Brás da Viola, que é um maravilhoso, eu estudei muito o material dele, um mestre lá de São Paulo, um maestro fantástico. Um baita do luthier. Aí uma vez eu peguei o e-mail dele, fiz uma gravaçãozinha de viola instrumental e mandei no e-mail dele. Falei assim: olha, professor, esse aqui que eu gravei em casa, só uma brincadeira, só eu aqui brincando da viola. E ele me respondeu no e-mail: assim, olha, acabou, se você está fazendo isso brincando, imagina no dia que você levar a sério. Então, assim, porque a gente não tem noção, às vezes, você faz uma coisa que você não tem noção, né? E aí quando eu fui esse trabalho com o Sérgio Reis, que ele me colocou para tocar na frente dos caras e tal, e lá, e os caras, quando eu cheguei lá no, nessa festa no Rio Grande do Sul, que era só artista para todo lado, e de repente tinha um standzinho assim, com um som, o cara chegou, eu falei: olha, tô com uma viola ali no quarto, ali, um viola caipira, ah, então vem cá, um expositor de instrumentos, de violões e tal. Não, o som tá pronto aqui e tal, junto com o Sebrae, pode tocar aí. Eu cheguei, peguei um instrumento, comecei a tocar. Cara, daqui a pouco começou a fechar o hall do hotel todinho. Aí vieram um monte de gente, veio vários, Robson Miguel, que é um baita de um professor, considerado um dos 10 melhores violonistas do mundo. Daqui a pouco ele tava ali na minha frente, eu tocando na frente do Robson Miguel, o cara que eu vi o vídeo dele, e ele lá, falei: caramba. Aí de repente passa o Kiko aqui, né, do KLB, que também tava lá, um baita artista, fez um baita sucesso. Eu tava tocando aqui Tristeza do Jeca, aí ele parou na minha frente e falou: posso cantar com você? Eu falei: porra, cara, que honra você vir cantar comigo. Aí ele veio cantar comigo, e aí eu falei: cara, obrigado, você sabe que para mim é uma honra, a gente que é um artista pequeno, né? Olha só como é que é a nossa mentalidade, eu sou um artista pequeno, iniciando e tal. Ele falou: peraí, o Kiko, acho que me deu uma aula, cara, um cara de uma humildade fantástica. Ele falou assim: olha, não existe isso, deixa eu te falar aqui, não existe isso. Existem artistas, não é porque um é famoso, outro é famoso, um é rico, outro é pobre. Existem artistas, todos são iguais. Então não existe artista maior e artista menor. Cara, para mim foi uma aula. E aí, isso assim, melhorou muito mais a minha autoestima. E aí eu vim fazendo, trabalhando. Depois eu gravei um disco em 2015 para 2016. Sérgio Reis participou, gravou no meu estúdio. Eu montei um estúdio, ele foi gravar comigo. E aí agora... eu tô com um disco novo, um outro trabalho, continuo investindo, continuo colocando toda a minha inspiração em favor da viola, com muitos projetos, inclusive para show, para teatro, para coisas assim envolvendo a viola, porque como eu te falei, a viola é muito mais do que um instrumento. Eu toco viola muito mais por questão de comprometimento com a cultura brasileira do que por resultado financeiro. Se fosse pelo resultado financeiro, eu não estaria aqui. Eu ia fazer um mestrado de comunicação, ia fazer um baita do concurso no Senado, não sei aonde, para ganhar 30 mil e ficar tranquilo lá. Não, mas eu tenho um compromisso com esse aqui, porque a viola é algo muito importante, cara. Para mim é muito importante.
E, Claudivan, como foi a sua chegada em Brasília?
A minha chegada foi engraçada. Eu tenho umas coisas na minha vida que eu digo assim, a gente tem, eu sou uma pessoa muito... Desde que nasci, eu fui orientado sempre a ter a questão espiritual sempre muito forte, né? O meu avô, para vocês terem uma ideia, meu avô se chamava Manuel Santiago de Souza, conhecido como Mané Preto. e minha avó Maria Domingas Costa, Mariquinha. Então, Mané Preto e Mariquinha. Mané Preto e Mariquinha, que é a música, uma guarânia que eu gravei com a participação do Sérgio Reis. Eu fiz essa música com meus avós e o Sérgio Reis adorou a música e a gente gravou, Mané Preto e Mariquinha, que é a história deles. Meu avô, ele era descendente de escravos. Meu avô nasceu com... tinha 13 anos que a Lei Áurea tinha sido aprovada, assinada. E o meu... o bisavô dele veio nos navios negreiros de Moçambique. Então, meu avô praticamente foi escravo, né? Porque quando você nasce 13 anos, uma lei não acaba, né? A escravidão da noite para o dia. Quer dizer, demoraram anos. Até hoje a escravidão ainda existe, né? Imagina nos 1900 e alguma coisa, quando meu avô estava adolescente, né? E meu avô saiu de casa no interior do Piauí com 14 anos de idade, junto com o irmão dele de 16. O irmão dele, que era o tio Feliciano, morreu com uns 80 e pouco, acho que 83 anos. Meu avô morreu com 102. E nunca mais os dois pisaram na casa dos pais. Então, a linha da história foi rompida. Ele deixou pra lá tudo. E nossa família não sabemos nada de lá. Nada, nada, nada. E ele tinha um monte de irmãos lá. E meu avô, como descendente de escravos, trouxe aquela questão espiritual dos africanos, né? Das religiões de matriz africana, né? Meu avô era um rezador de primeira. Meu avô sabia reza do oco do pau. Então, era um rezador do sertão. Ele era um médico do sertão. Quando uma mulher estava grávida e ela estava com dificuldade no parto, daqui a pouco chegava um homem na casa da minha avó, a cavalo, louco, com o cavalo suado, e dizia, ó, seu Mané Preto, eu vim aqui porque a minha esposa está lá, o menino não nasce e tal, tal, e eu vim aqui para o senhor me ajudar. Meu avô pegava minha avó era fiadeira, né? Que usava aquelas rodas de fiar e tinha aqueles novelos de algodão e fazia aqueles novelos de cordão. Meu avô pegava um cordão daquele, ia para um canto da casa lá e ficava lá rezando, sozinho, de cabeça baixa, rezando e fazendo uns nozinhos lá e rezando. E essa é uma oração, oração, oração. E eu lá atrás, né, de curioso, olhando aquilo. Aí ele pegava, entregava a pessoa e orientava. Ó, chega lá, você coloca assim na pessoa, você coloca no pescoço e tal. E meu avô tinha isso, então ele sabia quando, às vezes ele comentava com minha avó, falou, não, não vai acontecer nada, não, olha, é muito difícil fulano escapar. Então ele tinha uma espiritualidade muito forte, eu fui criado vendo essas coisas, assim. E aí, desde criança tive coisas, manifestações espirituais, desde criança eu vi coisas, desde criança eu tive revelações de, eu com 7, 8 anos tive um sonho que me acompanha até hoje, que em 2005 eu... Me veio inconscientemente a interpretação de que foi a história do meu casamento e do nascimento da minha filha. Imagina como é que se com 7, 8 anos você tem um sonho que revela o nascimento da sua filha que vai acontecer em 2005. Pois eu tive esse sonho que revelou em detalhes. Se eu pudesse, eu escrevia, desenhava as figuras. E são, se eu te falar as figuras do meu casamento e quem são, são a mesma coisa. Brasília, nunca passou na minha cabeça morar em Brasília. Saí de Nanás, cidade do interior do Tocantins, fui morar em Araguaína, que na época da criação do estado era a maior cidade, Palmas nem praticamente existia, né? Eu fui para lá em 92, Palmas era muito pequenininha, era só terra, só mato, poeira. E Araguaína era a maior cidade do estado, né? E eu fui morar em Araguaína, estudar, e o pensamento era, no dia que eu terminar a faculdade, eu dia seguinte eu pego um ônibus e vou para Goiânia. O sonho de morar em Goiânia. Eu tinha uma fissura para morar em Goiânia. Era a coisa que eu mais queria na vida. Aí eu entrei na comunicação, fui trabalhar na Globo, fui trabalhar como repórter. Aí eu falei, ótimo, a empresa, a sede da empresa é em Goiânia. Então, no dia que eu terminar, vou falar com o diretor e eu peço minha transferência para Goiânia. Aí eu fiz assim. Aí o diretor falou, não, mas é difícil, porque não tem a vaga, porque não sei o que mais. Tal. Ou seja, não deu certo. Eu nunca tive nenhum convite para morar em Goiânia, nem para conhecer Goiânia. Aí eu fui trabalhar na prefeitura como assessor de imprensa, lá fiz um trabalho muito grande, entrei nessa área de assessoria política. E aí em 2002, quando eu estava cuidando só de música, tinha abandonado a comunicação, não queria mexer com a comunicação, cantando na noite, no barzinho, gravando, de repente eu recebo um convite de um deputado federal, que hoje é o prefeito de lá, reeleito, e deve ser o próximo governador, quero você trabalhando comigo em Brasília. Aí você imagina, como? Eu não conhecia Brasília, eu nunca tinha passado perto de Brasília, não conhecia o Congresso Nacional, eu não trabalhei para esse cara, você sabe que no interior é aquela história, quem é do grupo do Domingos é uma coisa, quem é do Zé aqui é outra coisa, então você tem uma, né? Você tem uma sigla na testa, esse aqui é do partido tal, esse aqui é do grupo do fulano. Então só entra quem é aquele grupo. Eu não fazia parte de grupo de ninguém, não fazia política, não fiz política para ninguém, não trabalhei em campanha, não atuei em nada. E de repente o cara chega e fala assim, olha, quero saber se você quer ir trabalhar em Brasília comigo. E aí eu era solteiro, a princípio eu não queria vir por causa da música, eu não queria mais mexer com comunicação. Aí, como a proposta era muito interessante, né, sair do interior para vir para o centro, né, para a capital federal, para o centro do poder, aí, cara, é uma oportunidade boa de vida. Aí eu saí de Araguaína, coloquei meus poucos pertences, né, quer dizer, pouco nada, né, porque o que eu tinha de caixa, de prato, de panela, botei no escorte que topava no teto, igual aquele retirante nordestino, né, vim de lá para cá endividado e... Nunca tinha passado uma vez por essa estrada aqui de Cavalcante, né? Alto Paraíso. E, rapaz, eu vim dormir em Palmas, aí dormi na casa do meu primo, saí cedo, digo, tem que chegar cedo em Brasília, porque eu não conheço essa estrada. Meu amigo, eu sozinho. E aí aquelas serras ali de Alto Paraíso, aquelas regiões ali são terríveis, né? E aí eu vim de lá num escortezinho, sozinho de noite lá, pelas 9, 10 da noite, 11 horas, sei lá. E aí cai um temporal, meu amigo, que eu não via quase nem 5 metros diante do carro. E eu sozinho, na hora daquelas subidas mais bravas ali. E foi a minha chegada em Brasília, foi assim. Mas graças a Deus fui. Eu, hoje, pra mim, não tem lugar melhor, cara. Não tenho vontade mais de sair de Brasília, pra nada. São Paulo não me chama atenção. Rio, Tocantins, eu não tenho vontade de voltar, embora eu goste muito do meu estado. Palmas, hoje, é uma cidade belíssima. Super bem urbanizada, super organizada, mas Brasília, não sei, eu tenho algo com Brasília, que eu cheguei aqui, casei com uma goiana, né, de Pires do Rio, que veio de Goiânia, ela fez mais ou menos a mesma história, saiu do interior, foi pra Goiânia, formou, veio pra Brasília, a gente encontrou aqui, no segundo ano que eu estava aqui, encontrou e, casou. Meus filhos já nasceram aqui, já estão, minha filha tem 14 anos, o outro tem 12, cara, Brasília é tudo pra mim, eu... Sou fã demais de Brasília. A áurea de Brasília é interessante, as oportunidades de Brasília, essa energia cultural que a gente tem aqui. E isso impactou muito na minha música, sabe? Assim, essa influência, a oportunidade que eu tive de ter o Roberto Correia, por exemplo, que é um amigão, um cara super bacana, que foi meu professor. O Marcos Mesquita também, que foi, antes do Roberto, foi o Marcos que foi... meu primeiro orientador, algumas aulas, ainda cheguei a pegar umas duas aulas com o Cacá e Nunes, e tem uma figura que foi fundamental na minha viola, que é o seu João Adem. Rapaz, seu João é uma figura. Quando eu comecei a tocar viola, me falaram desse homem, eu fui em Taguatinga, ele fez uma violinha até em casa, que essa viola não vendo por nada, é uma viola branquinha, feita de cacheta, feita pelo seu João Adem, cara, mas é maravilhosa. Já teve amigo meu que falou, cara, no dia que você for vender essa viola, você me dá preferência. Eu falei, não, essa aqui eu não vendo, por nada. Mas ele foi um cara que me incentivou demais. Quando ele viu tocar uma vez, eu cheguei lá, eu nunca nem tinha tocado, eu tava começando em 2007, mais ou menos, uns 2, 3 anos de viola. E um dia eu tava tocando violinha lá, eu, no ateliê dele, em Taguatinga, junto com o Alexandre e tal, e aí brincando, aí ele falou assim, ah, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Se você continuar nesse ritmo aí, você não te dou 10 anos para você ser um dos melhores violeiros do Brasil. Aí eu digo, que é isso, seu João? Tô te falando. Eu conheço de violeiro. Você tem um dom. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Falei, cara, seu João é um cara incentivo, muito incentivo, bacana. Um cara, pessoa de uma simplicidade, muito autêntico, né? O que eu gosto muito da viola, o que mais me chama na viola, é o que eu digo para as pessoas hoje. Ser violeiro não é uma questão de, é uma profissão. Para mim é um estilo de vida, é uma referência, sabe? A viola tem a ver com autenticidade, e eu procuro ser muito autêntico na minha vida. Ser verdadeiro, sabe? Ser amigo das pessoas, se preocupar com as pessoas, sabe? Valorizar o ser humano. Então, assim, quem é violeiro de fato, cara, quase todos, tem exceções naturalmente, mas quase todos têm esse lado, né? O lado humano. A viola, acho que ela é uma coisa assim, é como se fosse uma grande mãe que te aconchega, que te abraça, que te acalenta, sabe? Então, assim, a viola para mim tem essa profundidade, tem essa vertente espiritual que vai muito além, sabe? Então, eu digo para as pessoas sempre isso, assim, eu sou tão aficionado com a música que se Deus chegasse assim para mim hoje e falasse assim: Cláudio, eu vou te dar 15 dias de vida, o que você quer fazer? Eu digo: então, me libere de tudo. vou ficar em casa com a minha família e só viola daqui pra lá. Entendeu? Porque eu gosto demais, cara. Eu gosto muito de viola.
Fez uma música para suas avós, ela é na viola ou não?
Na viola.
Você pode tocar pra gente?
Posso. Essa música, eu comecei a fazer essa música em Rio Abaixo. Ela foi feita em Rio Abaixo. Vou ver se eu consigo. Essa é uma música que... Ela tem um significado muito grande, essa minha música, porque assim, a minha avó e meu avô, eles foram... tudo, a minha referência, meu avô, por exemplo, a poesia, eu herdei do meu avô, meu avô gostava, meu avô era um cara que nunca teve um dia de aula e era um intelectual, ele lia tudo, conhecia tudo de geografia do mundo, história de guerra, história de países, tudo, ele tinha uma memória prodigiosa. E a minha avó, essa alegria da música, do cantar, de tudo, então assim, eles foram a minha referência, então tudo que eu fizer na vida, esses dois estão... presentes, assim, é a base, sabe, é o piso ali. E aí, no ano que meu avô fez 100 anos, a gente estava programado para fazer uma grande festa da família. Meu avô, eles viram até tataraneto, então tiveram 12 filhos. Então uma família dos 12, 3 morreram ainda pequenos, os 9 se criaram. Dos 9, depois dos 9 filhos, criaram mais 6 netos. Eu sou o penúltimo dos 6 netos. E era o xodó da minha avó e do meu avô. Da minha avó mais ainda. Meu apego com ela era maior ainda. E aí, eu passei todos esses momentos com eles. Porque no ano que a gente faria a festa do meu avô de 100 anos, a minha avó morreu. Então, assim, foi um baque, meu amigo. Foi um baque terrível. E eu cheguei a fazer, inclusive, tem uma música que chama Casa de Mariquinha. Que inclusive tem um vídeo na internet que eu fiz sentado ao lado do túmulo dela. Tinha acabado de ser enterrada, tava lá e eu fiz essa música. Uma música que eu não consigo nem cantar aquela música. Quem gravou foi meus primos, né? Eu tenho uma dupla lá de Palmas que são meus primos e eles gravaram a música. Aí depois em Brasília eu fiz essa música que fala: felicidade é uma coisa passageira que em algum momento todo mundo vai sentir. Não adianta se zangar, não é preciso insistir, pois a felicidade... sempre a saudade sempre ocupa o seu lugar. Quer dizer, a saudade em algum momento sempre vai ocupar o lugar da felicidade. A felicidade é momentânea, agora a saudade muitas vezes é eterna. Então é essa profundidade dessa música. Vou ver se eu canto um pouquinho nela aqui. Deixa eu mudar essa afinação aqui que vai ficar melhor. Felicidade é uma coisa passageira. Em algum momento todo mundo vai sentir. Não adianta se zangar, não é preciso insistir. Vem a saudade, sempre ocupa o seu lugar. Esse é o dilema de quem é apaixonado. Esse é o destino de quem vive um grande amor. Não adianta se zangar, não é preciso insistir. Tem a saudade, sempre ocupa o seu lugar. Felicidade, felicidade, estou aqui. Felicidade. Preto e Mariquinha. Apaixonados se entregaram à emoção, mas Mariquinha então morreu e Mané Preto entristeceu. Veio a saudade, fez sangrar seu coração. Felicidade, felicidade, felicidade. Estou aqui. Felicidade. Essa música, quando eu falo da questão do Mas Mané Preto entristeceu, veio a saudade e fez sangrar seu coração, é uma passagem bem difícil, porque a gente tinha enterrado a minha avó num cemitério da família, né? A gente tem um cemitériozinho lá, mais ou menos uns 500 metros, assim, acho que uns 1.000 metros talvez da casa. Estão enterrados tios, primos, familiares, assim, amigos próximos, né? Os mais antigos, né? Bem coisinha, bem simplesinha, só um clareza, assim. E havia muitos anos que a gente não enterrava ninguém lá, né? E aí, de repente, enterramos a minha avó. E aí, quando a gente volta de lá, meu avô já estava bem velhinho, ele, né? Foi no ano que ele ia fazer 100 anos. E aí, a gente voltou, ele segurando ele, assim, e ele estava muito, muito transtornado, assim. E aí, quando chegou no quarto, ele sentou na cama, eu lembro que eu fiz essa foto. Eu tenho uma parente minha, uma prima minha no Tocantins, que fez um quadro dessa foto. E ele tava numa camisa amarela e eu peguei, fotografei. Rapaz, é a própria imagem do desespero, sabe? Aquele sangramento, assim, parece que ele tava com a alma sangrada. Imagina, ele conheceu minha avó, tinha acho que 12, 13 anos. Casaram, viveram 70 anos de casados. Né? 70 anos, do dia que casaram até o dia da morte. É muito, né? É uma coisa muito difícil de você imaginar. Então, assim, é uma ruptura muito grande, né? Por isso a música fala, né? Fez sangrar seu coração. Você tava com a alma sangrada.
Bela homenagem, ficou linda. E como que você vê a presença da viola no Distrito Federal, Flavio?
O Distrito Federal é interessante porque, assim, a gente, quando você pesquisa, quando você estuda mais as origens da viola caipira, e você vê que ela vem, ao longo do tempo, evoluindo, né? Vem sendo... Na verdade, eu vou usar aqui uma imagem. A viola, ao longo dos séculos de história do Brasil, ela continua sendo carregada nas costas, naquele saco, como os bandeirantes fizeram, sabe? Por que que a viola era carregada no saco? Porque era muito simples, né? Ela é levezinha, né? Você bota aqui, amarra um saco aqui, pendura, né? Bota a viola no saco, né? Até a pessoa fala, bota a viola no saco e vai embora. Então, eles fizeram isso e trouxeram a viola para o Planalto Central, para Goiás. Goiás é uma região fantástica. Mas Brasília tem uma coisa muito especial, porque Brasília, a gente, quando você pensa em Brasília, você pensa numa coxa de retalhos, né? Que Brasília é uma coxa de retalhos, né? Então, você tem gente de todas as origens, né? Inclusive de outros países aqui. Então, por isso que eu digo Brasília é uma cidade fabulosa, porque aqui você encontra o francês, o espanhol, você encontra o africano. Outro dia eu fui tocar numa festinha simples, umas senhoras, um chá da tarde, maravilhoso, uma experiência fantástica. Aí, de repente, tinha uma mulher que ela era, acho que, não sei se embaixatriz do Congo. Falei, caramba, olha só como é legal isso, né? Essa coisa. Então, a viola em Brasília, ela se aclimatou de tal forma, ela criou uma identidade própria. E eu reputo essa identidade muito a esses violeiros daqui dessa região, né? Aqui da região de Formosa, que era muito forte. Mas isso foi aperfeiçoado, talvez criado uma identidade diferente, por meio da escola de música. Porque a gente já tinha, como a gente tem no interior de Minas, interior do Paraná, interior de, sobretudo, São Paulo e Minas, aquela coisa lá, tem aquela viola tradicional, né? Aquela viola mais, que é mais característica, né? Da viola das modas, aquela coisa antiga, das duplas. Aí, de repente, você vem para a escola de música e você vê Roberto Correia tocando, ó. Uma coisa clássica, ó. Né? Quer dizer, é outra viola, só que é a mesma viola. Então, assim, o professor Roberto Correia, para mim, é uma baita de uma referência, cara. Além de um amigo, eu acho que, assim, acho não, tenho certeza, o Roberto tem uma contribuição para a viola muito, muito grande, muito especial, muito profunda, né? Porque até então, eu antes de vir para o Tocantins já ouvia falar no Roberto Correia. E assim, eu acho que eu que tive a oportunidade de estar ali com ele, trocando ideias e ouvindo as dicas do instrumento, a simplicidade, né? Às vezes coisas simples que ele faz, né? Que você faz na viola. Uma coisa simples que só que ele parou, ele pensou e ele passou isso, ele ressignificou a viola. Que é, antes você tinha aquela questão da oralidade e de repente você tem algo que você pega um livro aqui e você vai estudar e você com a teoria você começa a reproduzir isso. Então, esse estudo sistematizado da viola, como a gente já tem hoje, e o Roberto é um dos pioneiros, a gente tem na escola de música também outros professores, isso para mim é o que determina a questão da identidade cultural da viola em Brasília. Porque você tem o Zé Mulato Cassiano com aquela pegada caipira, você tem outros violeiros muito bons por aí, e você tem o tradicional e de repente você traz um clássico, né? Traz um Roberto tocando uma viola extremamente clássica, totalmente erudita. Aí você diz, como pode isso? É o mesmo instrumento, só que elevado a um outro grau, a um outro patamar. Aí você vai dizer, ah, Cláudio, então quer dizer que a viola do Roberto Correia ela está num nível acima dos... Não, não. Ela está num outro patamar de importância. Digo, de importância cultural no contexto nacional. Ela não é melhor do que a do Tião, não. Todo artista, como disse aquele amigo lá do Rio Grande do Sul, é tudo igual. Eu fico fã, apaixonado quando eu vejo um violeiro tradicional, às vezes assisto um vídeo na internet de um violeiro tradicional de Minas, que você vê que o cara não sabe nada de, né, da chamada cultura, né, de ler, de escrever e tal, tal. E o cara toca uma viola com uma alma, com Zé Coco Riachão, né, e tantos outros. Toca uma coisa assim que você, meu Deus do céu. Então, assim, é o instrumento que tem uma alma. Agora, você ter um estudo hoje, você ter isso catalogado, você ter isso registrado e de uma forma tão bem feita como Roberto, como outros professores fazem, Ivan Vilela, né, o próprio Braz da Viola, o Freire lá de São Paulo também, que faz um trabalho, né, muito, muito fantástico. Então, assim, a viola passou a ter outra significação. Né? Uma viola que não se resume mais àquela... aquela coisa antiga, porque a viola ao longo da história sempre procuraram taxá-la de coisa de caipira, né? Um instrumentozinho menor, tal. Quando a corte portuguesa chegou, aí agora é o piano, agora é o cravo, agora, né? Agora é o violão francês, o violão clássico, né? Aí a violinha foi... Mas a viola tá lá, ó. Resistindo, né? Resistindo e marcando presença e sendo marcante, porque a gente cada vez mais está vendo uma juventude renovando a viola, a forma de tocar, a forma de cantar, entendeu? E a viola, Distrito Federal hoje está nesse contexto de renovação, a importância do Distrito Federal nesse contexto é muito grande, na renovação da viola, de uma forma de tocar, de uma forma de estudar, entendeu? É muito, muito importante, muito bacana.
Claudio Ivan, e você é caipira?
Totalmente. aquilo que eu te falei, o que é ser caipira? Às vezes a pessoa acha que caipira é quem nasceu na roça. Eu digo que sou caipira porque eu nasci na roça. As pessoas às vezes, mas você com essa mão lisinha aí, você nunca pegou no machado. Coitado, eu fui criado, como se diz, capinando mato com facão, né? A gente no Tocantins chama de facão chacho, que é aquele facão de aba larga assim que você corta a moita, plantando arroz na máquina, que a gente chama de matraca, né? Tac, tac, tac. Então, colhendo arroz no cacho, minha avó ensinou a gente, meus pais e meus avós ensinaram a gente desde criança, não tinha? Menino pequenininho desse tamanhozinho aqui, ó, com 3 anos, estava trabalhando, não tinha esse negócio. A gente não tinha água encanada e não tem até hoje lá. Um ribeirãozinho lá, um nascentezinho de água lá embaixo, debaixo da ribanceira. Ninguém, quando a gente ia para a fonte, tomar banho, lavar a roupa e tal, criança nenhuma podia voltar com a... Minha avó dizia, ninguém vai voltar com a mão abanando. Então, se eu não podia, a gente tinha as cabaças, né? Aquelas cabacinhas, outro levava um balde, outro levava uma lata grande, né? Mas todo mundo tinha que trazer seu quinhãozinho. Quando vinha da roça, um trazia um laço de lenha, né? Que a gente chama, né? Um laço de lenha, um pedaço de... Quando os grandes não podiam, traziam um maneirinho para uns gravetinhos, botava nas costas da criança e... Então a gente foi criado trabalhando na roça, duro mesmo. Queimando, encoivarando, plantando, sabe? Na época de plantio de mandioca, a gente juntava a turma toda. Né? Meu pai ia na frente abrindo as covas com a enxada, o outro vinha com uma vasilha, com as manivas, que a gente chama cortado, jogando, e a criançada vinha atrás só tampando as covas. Né? Então, quer dizer, todo mundo trabalhava. Então eu sou caipira por a essência, criado na roça a vida toda. Eu até digo que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. E eu acho ótimo isso, é uma coisa que me engrandece muito. Assim, eu não tenho sonhos de consumo, nem um pingo. Às vezes a pessoa fala assim, mas por que você não foi ainda conhecer a Disney? Você devia passar uma temporada não sei aonde. Eu falei, cara, o meu sonho de consumo é conhecer o Brasil, sabe? Eu acho que a gente tem, acho não, a gente tem... tanta riqueza, o Brasil tem tanta coisa para ver. Engraçado que a gente tá aqui louco para ver e os gringos estão aqui doidos para ver o Brasil. Os caras vêm da Inglaterra, vêm da Holanda, do Canadá, para passar para dormir um dia aqui no Alto Paraíso, né? E a gente tá aqui e não vai lá ver uma cachoeira. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Eu penso assim, por que eu gosto da viola? É isso, valorizar o Brasil, cara. Valorizar aquilo que é da gente. A viola é um instrumento fantástico. Na Europa, as pessoas amam um concerto de viola. Entendeu? Então, assim... E muitas vezes aqui as pessoas olham assim meio que... Né? Então, assim, porque a gente tem, né, um pouco desse espírito de vira-lata, né? De ficar observando, endeusando as coisas alheias, enquanto você você tem tanta coisa riquíssima. Não estou dizendo que a gente deva criar barreira, não conhecer. Não, eu acho ótimo. Se eu puder viajar, onde que eu puder... Ótimo, tenho uma vontade de conhecer Roma, conhecer Grécia, conhecer os países da Europa, a Ásia, se eu pudesse rodar o mundo todo. Mas primeiramente eu tenho que conhecer o Brasil, cara. Não conheço nada. O Pantanal é maravilhoso, eu não conheço. A Amazônia eu não conheço. Conheço um pouco da região amazônica, pela região do Pará, ali, mais lá para baixo, Rio Negro, aquelas coisas fantásticas, lindas, que não há em lugar nenhum no mundo. E a gente... Né? Então eu sou um caipira, eu sou brasileiro, eu sou um jeca tatu. Minha vontade é ficar aqui. A gente passa um momento de dificuldade, como a gente tem passado ultimamente, e aí eu vejo as pessoas, nossa, as minhas esposas falavam, nossa, se a gente pudesse, de repente, morar em Portugal, morar no... Né? Eu falei, cara, eu não, meu país é esse aqui. Eu nasci aqui, eu amo meu país, eu amo minha cultura, amo o que eu faço, entendeu? As minhas raízes estão aqui. Para mim, isso é muito importante. Eu valorizo muito. Então, ser caipira é aquilo que eu falei, é ser autêntico, é gostar, ter orgulho da sua raiz, entendeu? O verdadeiro caipira, ele não se envergonha de receber na casa dele a pessoa, nem que seja num banquinho. Chega um grão fino na casa de uma senhorinha pobrezinha, que ela tem só um potezinho lá, tal, tal. Ô, fulano, tal, senta aqui, vou fazer um cafezinho pra você. Vou contar uma história pra vocês. Trabalhando com o Sérgio Reis é um cara muito, extremamente humilde, extremamente simples. Ele saiu daqui pra fazer um show aqui em Paracatu. E, inclusive, eu fui fazer esse show com ele. Era um show beneficente para o Hospital do Câncer de Barretos. Ele veio de São Paulo e eu fui daqui com uns amigos de carro. E lá tinha um rapaz que tinha convidado ele para, né, para levar, pegar do avião, que ele veio no avião do próprio do próximo hospital, do dono do hospital, e aí ele foi, de lá ia para o hotel. Na saída, isso era em época de campanha eleitoral de prefeito, e aí, quando foi, no final, acho que 2016, quando chegou lá, o cara foi lá receber no aeroporto, entrou na caminhonete e tal, aí o cara falou assim, olha, deputado, o prefeito fulano de tal tá com uma turma lá na churrascaria, convidou o senhor convidado especial para esse almoço lá e tal. Aí eles, tá bom, ficou ouvindo. Aí na estrada o cara lembrou, falou assim, deputado, mas deixa eu lhe contar uma história. Rapaz, tem uma senhorinha aqui que tem um sítio aqui na beira da estrada, ela tem um plantio de café, uma senhora muito com, cria umas galinhas, um pouco. Rapaz, essa senhora, ela ia morrer se ela visse o senhor. Ela é tão apaixonada, toda a vida que eu falo com ela, ela só fala nisso, Sérgio Reis. Se ela visse o senhor, ela ia morrer. Aí ele falou assim, é muito longe daqui? Disse, não, é aqui na beira da estrada. Então toca o carro pra lá. Aí o cara vai direto, imagina. A mulher tá lá, na, né? Não sabe nem, não tem acesso, nem imagina na vida um dia dela tá lá com 70. E o cara que foi levar lá, o Reginaldo, falou assim, deputado, o senhor vai matar a veinha hoje. O senhor vai matar a veinha no coração. E aí foi lá, quando chegou lá, a veinha quase deu um piripá. E ele chegou na hora do almoço. Aí, disse, ó, oh, velho, ele gosta de chamar de velho. Ó, oh, velho, eu vim aqui almoçar com a senhora. Aí, mas Sérgio Reis, eu não tenho almoço pro senhor. Não, o que, que a senhora tem aí? Não, eu tenho uma leitoinha aqui, posso fazer uma leitoinha frita aqui, vou passar um café. Rapaz, ele me contou, ele falou assim, violeiro, um dos melhores almoços da minha vida, cara. Então isso é a simplicidade, entendeu? É como a pessoa, o sertanejo, o caipira, a pessoa, que ela te recebe com um café, mas parece que ela te abraça com aquele café. Entendeu? Isso pra mim é a essência do que é ser caipira, de verdade.
E o caipira do futuro?
O caipira do futuro é uma boa pergunta. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque a gente vive, eu sou jornalista, né? Eu estudo muito sobre comunicação, sobre a evolução da comunicação. Inclusive, agora eu estou desenvolvendo um projeto de palestras de comunicação. E aqui, em primeira mão, contar para vocês que o meu próximo desafio é montar um show unindo comunicação e viola. Só a viola e o violeiro no palco e um trabalho de comunicação envolvendo isso. Algo cultural. Eu já tenho algumas coisas das cunhadas, vai ser essa linha. Mas a questão do violeiro do futuro é uma pergunta muito, muito oportuna e muito complexa de se responder, porque a gente vive num processo tão avassalador de modernização da comunicação que, cara, é praticamente impossível a gente pensar o que, é que vai ser a mídia dominante daqui a 6 meses. Porque, assim, o mundo entrou numa corrida, talvez até mortal, não sei, mas uma loucura total, que a comunicação, se você for analisar, eu tenho dito sempre aos meus amigos, eu gosto muito de filosofar, e eu tenho essa tese comigo. Para mim, a arma mais letal que existe no mundo, a maior arma de guerra que existe no mundo, se chama comunicação. Outro dia, uns dois anos atrás, no Rio de Janeiro, pegaram uma senhora e arrastaram ela no carro e, né, mataram ela, simplesmente porque alguém colocou nas redes sociais que ela era uma pessoa que tinha supostamente roubado uma criança, não sei de onde, ela era, né, a raptora. Quer dizer, cara, é muito complicado. A comunicação, ela destrói reputações, a comunicação, ela, você passa a odiar uma pessoa só pela comunicação, pela campanha que se faz, né, as fake news. Então você, às vezes, tem uma ideia dos países do Oriente Médio como se lá só existisse homem-bomba, né? Isso é a comunicação que chega até nós. Muitas vezes você nunca foi. Uma vez um amigo meu, que é engenheiro, trabalhou numa grande multinacional, ele falou, Claudio Van, cara, eu passei um tempo no Irã. O Irã não é nada do que as pessoas falam de lá. Uma cidade super organizada, você não vê lixo na rua, você não vê gente infringindo o trânsito. Existe uma regra tão muito rígida e muito obedecida, que, assim, a cidade funciona tudo muito. E aí você, assim, a gente recebe, nós aqui no, né, Ocidente, a gente recebe uma comunicação que lá os caras estão preparando a bomba, que daqui a pouco eles vão destruir, que eles são os terroristas do mundo. Então, assim, pensar como vai ser o caipira do futuro é complicado, porque a gente vive num processo de destruição de raízes, de referências. As referências todas estão sendo perdidas. Você vai lá para o interior do interior do interior do Brasil, quando chega lá, você, o cara está vivendo uma realidade de rede social, de mídia social, de... Quer dizer, entendeu? Aquelas coisas que eram originárias, que eram tradicionais, muitas vezes a pessoa se perde. Por isso que eu acho que o nosso trabalho, o seu trabalho, o meu trabalho e de outras pessoas aí com a viola é muito importante, justamente por isso, que a gente precisa passar à frente. Eu imagino que a nossa vida é como fosse, eu penso essa vida como uma corrida de obstáculos. Não tem aquelas corridas de Olimpíadas e tal, aquelas, só que em equipe, né? Então, aquelas equipes. Então começa uma equipe dispara não sei quantos metros, pau, chega lá, pá, passa o bastão e a outra dispara. Quer dizer, aquela turma para trás já esqueceu, ninguém fala mais, ficou. Então a gente tem que pensar isso. Você vai falar, Tião Carreiro já, porra, já foi, ele passou o bastão para frente. Veio o Almir também já está com 60 anos, daqui um tempo, pá, quem é que vai ficar no lugar do Almir? Quem é que vai dar sequência ao trabalho do Renato Andrade? Tem um menino em Goiânia que é discípulo dele, que faz um trabalho fantástico, inclusive ganhou a viola dele, que é o Marcos Biancardini, é fantástico, tem um trabalho muito primoroso, cara, muito bonito. Então, assim, ainda bem, nós temos o Takashi, temos tantas galera boa do Paraná, de tudo quanto é lado. E, assim, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que criar essa consciência de que nós estamos numa corrida de bastão e que nós chegou a nossa vez, cara. A gente tem que fazer alguma coisa. Roberto Corrêa já se aposentou da escola de música. Quem vai continuar o trabalho de pesquisa do Roberto? O Marcos também daqui a um tempo vai aposentar da escola de música. Quem vai continuar pesquisando? Quem vai continuar revolucionando essa viola? Então é a pergunta que eu faço. Então nós que estamos nesse barco, nós temos que ter essa consciência de que nós temos uma responsabilidade muito grande de delinear o que vai ser da viola no futuro. Quem serão os violeiros? Essa cultura que a gente traz hoje, do caipira, o que é ser o caipira? Como eu te falei, ser caipira é muito mais do que o cara ser da roça. Tem gente que é da roça e não é caipira, não tem essa, né? Então a cultura caipira, o que é ser caipira, é algo diferente. Na minha opinião, não depende nem se o cara nasceu onde ele nasceu. Entendeu? É uma coisa meio que de alma, meio de espírito, uma coisa que vai além. É da essência do ser humano. Então você pode dizer que seria uma coisa comportamental antes de qualquer coisa. Antes de ser, porque eu nasci no território de Minas, eu sou caipira. Nem sempre.
Você tem alguma música em homenagem à Brasília? Alguma coisa do tipo?
Não. Eu não sou um músico de ficar fazendo muita música em homenagem. Eu não sou. Assim, as minhas músicas... E também, não sou um músico de fazer música muito territorial. Eu, quando estava no Tocantins, eu tinha uma discordância muito grande com a minha turma de lá. Participava dos festivais e tal. E eu sempre fui... É um modo meu de ser, assim, é uma forma de pensar. Naturalmente, eu respeito muito os meus colegas e admiro quem tem essa vertente e prioriza isso, né? Porque eu tenho muitos no Tocantins, por exemplo, tem vários artistas que são fantásticos, mas eu vejo que a visão deles é muito localizada. Isso eu acho ruim, eu acho, com a devida licença, eu acho um pouco pobre, entendeu? Então, assim, eu não consigo pensar... Se você disser assim, Cláudio, você pensa a sua viola no contexto de Brasília? Cara, eu moro em Brasília, mas a minha viola é uma viola do mundo. Eu penso na minha viola tocando no Carnegie Hall em Nova York, entendeu? Então, eu não sei, isso é uma coisa da minha cabeça. Não sei se eu vou ter essa oportunidade um dia. Mas eu trabalho com a viola de forma a estar preparada um dia, se for preciso. Cara, pintou um show em Nova York, você vai? Tô pronto, meu, moro aqui. Entendeu? Então, assim, eu não consigo pensar, eu tô no Tocantins e o que eu vou fazer no Tocantins? Tem muitos amigos meus que fazem lá um festival. Eu fiz alguns festivais e uma vez eu fiquei profundamente triste, cara. Eu fiz uma baita música, uma baita letra, uma baita composição. Eu sou professor de letras, sou formado em letras, então fiz, não desmerecendo os demais, mas eu fiz uma música muito significativa, uma música muito trabalhada, muito, né? Aí quando eu chego lá, o cara desclassificaram a minha música. Aí eu fui perguntar para alguém que estava na coordenação lá. O cara disse: ah, você não leu o regulamento? Eu falei: li o regulamento, mas qual o problema do regulamento? Ah, um dos principais itens do regulamento é que a música tem que representar a tocantinidade. Aí eu falei: meu amigo, me diz uma coisa, o que é representar a tocantinidade? É o quê? Falar de pipira, de papagaio, de buriti, de girassol? Porque se for isso, eu tô fora. Entendeu? Mas eu sou Tocantins, eu sou um cara que... Quer dizer, eu que sou Tocantins. A tocantinidade, de repente, não pode ser algo complexo? Não pode ser uma linguagem diferente? Eu fiz uma música, por exemplo, assim, ó. Na má flexão dos sujeitos está a razão dos defeitos desses dias anormais. A oração não é a mesma, faltam vírgula, sei lá, falta anexo. Aí, faltam termos essenciais. Uma coisa bem diferente, uma letra muito rica. Tanto que essa música, ela é estudada nas universidades de Tocantins, nos cursos de redação, de debate. Muitas vezes me procuraram e me falaram no curso de pós-graduação: cara, a gente estava discutindo a letra da tua música. Falei: coisa que bacana. Aí vem um cara, um regulamento, e diz que a minha música não representa a tocantinidade. Aí eu te pergunto, a letra do as letras do Belcó representavam o quê? Ele não era um cara cearense, né? Mas o cara trazia uma poesia tão profunda, o cara trazia uma filosofia maravilhosa na música, né? Quando eu andava no olhar lacrimoso que hoje trago e tenho, quando eu abraçava meu canto no bagaço da cana de engenho, quer dizer, uma coisa que vai muito além. Aí então isso me chateia, sabe, assim. Então a minha música, a minha forma de compor nunca esteve presente, nunca esteve limitada à minha cidade, nunca esteve limitada ao Tocantins e não está limitada à Brasília. Tanto que hoje eu trouxe um disco novo agora, que se chama Guerra dos Mundos, essa música que eu cantei primeiro, que é uma coisa doida. Você pode dizer assim: ah, essa música não é caipira, mas na essência dela ela é. Entendeu? Ah, mas isso não é viola, vai dizer assim. Não é viola caipira, não é tocar viola caipira, entendeu? Aí as pessoas muitas vezes criam certos pré-conceitos sobre determinadas coisas e aí bota numa caixinha. E aí alguém que faz cultura, que devia trabalhar para quebrar esses paradigmas, não, se sujeita àquilo. Aí o cara vai fazer uma música falando do Piqui Blues Band, não sei o quê. Aí vai o outro pra falar, não sei o quê, da passagem do Jalapão. O outro, como eu te falei, eu respeito, mas eu acho isso tremendamente limitante pro artista. Aí o que acontece com o artista? O artista fica no estado refém daqueles projetinhos culturais, porque a rádio não toca a música do cara. Não adianta. Faz uma música lá falando: olha, o Rio Tocantins vai desembocar não sei aonde. Não roda na rádio, cara. Então, assim, eu fico pensando, o artista quer fazer uma música pra ficar só pra ele, só pro ego dele? Então eu não faço música assim. Então eu faço música que qualquer pessoa entenda. Eu fiz uma música que chama Linha do Tempo. Vou cantar um pouquinho dela. Lá onde se esconde o sorriso, a luz de um paraíso, seres querendo voar. Lá há muito mais que esperança, os risos de simples crianças, todas querendo sonhar. Refrão: nada, nada mais há nesse mundo que não se perca em segundos na linha do tempo. Nada, nada mais há que o infinito a perpetuar nosso grito na linha do tempo, até que ele se vá. A viola.
Tocar a viola?
Ah, prazer, cara. Prazer, realização. Sentimento de alegria, de paz, sabe? Eu lembrando daquela história do Gil, quando ele falou que não importava a plateia diante dele, né? Para mim também é assim. Eu procuro... Talvez alguém vai dizer, pô, mas esse cara é extremamente egoísta. Mas é meio que uma visão egoísta. Eu, assim, eu penso que se eu fizer algo que não me satisfaça, eu não consigo satisfazer o outro. Eu não consigo fazer algo que... Não, pô, fulano e tal. É tipo assim, uma vez uma colega, a cantora, que um monte de defeito, que eu ajudei ela a corrigir algumas coisas, aí ela chegou pra mim um dia e falou assim, olha, você pode ver aquele material meu assim e você fazer uma crítica? Você pode? Eu disse pra ela, digo, você quer uma crítica? Você quer a verdade? Eu só posso te falar a verdade. Então, não me peça pra dizer outra coisa. Às vezes você pode ficar chateada. Porque eu não vou dizer pra você que tá bonito se não achei bonito. Não, me desculpe, eu tenho que ser honesto. Falei, cara, isso aqui não ficou legal. Acho que você podia fazer assim. Então, no meu trabalho também é isso. Então, assim, quando eu toco viola, as pessoas, onde eu toco, sempre eu tenho esse feedback. As pessoas sempre dizem isso. Nossa, Claudio Van, cara, como a gente se sente, assim, parece que a gente sente que você faz com a alma, que você faz com um amor tão grande, profundo. Claro, meu irmão. Eu digo sempre, graças a Deus, Deus me deu outras habilidades. Eu sou professor, eu podia estar dando aula em universidade, em escolas, eu podia... sou radialista, sou jornalista, sou escritor, sabe? Tem tantas possibilidades, graças a Deus, de trabalho. Eu não precisava estar mexendo com viola, com música. Então, assim, eu faço isso aqui por amor. Muito, muito, muito por amor mesmo. Assim, não é por retorno financeiro, até porque eu nunca tive muito retorno financeiro da música. Mas a paixão, a satisfação de fazer isso aqui, de pegar um instrumento, cara, de tocar, não tem... A viola preenche a alma da gente, pra mim é isso. Às vezes eu vou pro meu estúdio, chego lá, eu fico a manhã inteira tocando só eu e a viola. Só eu e a viola, eu toco pra mim, saio de lá feliz. Então é algo que faz bem para minha alma. E eu creio que ao fazer algo que satisfaz a minha alma, esse fazer também satisfaz outras pessoas. Porque as pessoas percebem que você faz com a alma. É diferente. Isso tem um significado... Muda tudo, cara. Muda tudo. Muda tudo. E em tudo na vida existe isso. Tem uma pessoa que faz uma comida e fez a comida mais ou menos. Nossa, de repente a pessoa fez um arroz... com um bife do olhão, né? Que a gente fala, né? Do olhão, um ovo. Cara, parece que é o melhor bife do mundo. Parece que... Sabe? Tem um ingrediente ali que é o amor, é a paixão, é a forma que a pessoa fez. Nossa, mas fulano tal fez um café tão gostoso. Nossa, você percebeu? E muitas vezes você vai a outro lugar, você come uma coisa, uma comida... Não tem uma essência, não tem. Então, assim, tudo na vida... como diz a própria Bíblia, né? A palavra de Deus fala isso. Que, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, imagina você poder falar a linguagem dos anjos, mas se não houver amor, né? Ainda se eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Pode tocar Legião na viola? Claro que pode, meu irmão. Não tem barreira, viola não.
Gostaria de tocar mais alguma música pra gente, Claudio Ivan?
Vou tocar uma música que tem um significado muito grande pra mim, que... Essa música chama... É outra música que tem aquela inspiração das raízes. Eu coloquei nesse disco do prêmio de 2013, que se chama A Experiência. A Experiência é uma história que meu avô me contava. Meu avô tinha essa linha mística que vinha dos pais dele. Então, meu avô também, desde criança, ele já teve experiências espirituais, já começou a ver coisas, aparecer coisas para ele. E aí ele sim, a gente conversava muito, ele falava muito dessas questões do poder da oração, do poder da reza, né, do corpo fechado, um monte de coisa. E ele contava uma história que ele morava no interior do Piauí E ele tinha um tio que era muito evoluído nessas questões. E esse tio, pelo que ele contava, esse tio era meio empautado mesmo. Tinha uma pauta com um capeta, sei lá. Que ele disse assim, meu filho, esse meu tio, ele dormia aqui e ele amanhecia 30, 40 quilômetros no dia seguinte. E naquela época não tinha carro. No interior do Piauí, quem andava não tinha carro. Pobre não tinha carro, andava em lombo de jumento. Como é que você ia, né, 30, 40, 50 quilômetros de distância? Então, assim, ele parece que andava no tempo, meu avô dizia. Parece que ele viajava no tempo. E um dia, meu avô tinha por volta de, acho que 9 para 11 anos de idade, o apelido dele era Tutinha. E aí ele chamou, falou, Tutinha, eu quero te levar lá, que eu quero te ensinar um negócio. E meu avô não sabia de nada, foi lá com ele. Aí chegaram lá numa área, assim, de uma estrada lá, eles começaram a me parar lá. E esse tio, chamava Felipe, começou, irmão da mãe dele, começou a rezar, falar em voz alta, oração, orando, e a coisa foi... E meu avô começou a sentir uns negócios estranhos nele, um menino, né? Começou a sentir um negócio estranho, começou que parece que tinha um negócio que ia entrar nele, e o avô e o tio dele rezando, e o tio dele rezando cada vez mais alto. Aí ele começou a perceber que o movimento vinha lá do alto, do infinito, e para baixar nele. E ele começou a ficar com medo. E o tio dele, na oração, e cada vez mais orando e rezando, e fazendo aquelas invocações, e falando alto, como se estivesse falando com uma pessoa, tal, conversando, e aquelas palavras repetidas, aqueles trem. Meu avô disse que começou assim, o chão lá era areião, assim, que começou a ficar aquelas manchas, assim, ó, tipo as argolas de cavalo, que são douradas, né? Daquelas celas de arreio de cavalo, tem aquelas argolas, né? Então o chão ficou todo repleto daquelas patacas, assim, tipo, no chão a gente chama de pataca, né? Pataca como se fosse pataca de fogo, assim, no chão todinho. Aí meu avô começou com medo, porque ele, sem o tio dele falar nada pra ele, ele tinha certeza de que aquele trem ia entrar nele. E ele, ó, vazou no mundo, deixou. E aí meu pai terminou de me contar essa história depois do meu avô falecido. E eu tava um dia no meu apartamento na Asa Norte com a outra viola. Meus filhos estavam com 1 e 2 anos, brincando no chão assim. E eu tava lá tocando a minha violinha aqui, brincando. De repente a inspiração veio, cara. E aí eu corri pra minha esposa. Meu bem, pelo amor de Deus, traz aí pra mim uma caneta e um papel aqui agora. Porque a música veio pronta, cara. Veio tudo. Assim, parece que foi uma psicografia. E a minha esposa fica puta com isso, né? Porque ela é evangélica, ela fica zangada. Quando eu falo de meu bem, essa música baixou, assim... Mas a música baixou, cara, literalmente. Eu te falo de coração, a música baixou. Eu fiz a música e fui ali, assim, ó, peguei a viola aqui, tal, ali, tava pronta a música. Meu bem, a música tá pronta, digo, tá pronta a música. E nunca mudei uma vírgula dessa música, chama a experiência. A poesia diz ela, ainda menino no auge da inocência para fazer uma experiência, o preto velho me chamou para um grande encontro no meio da encruzilhada com a verdade decantada nos tempos do meu avô. Teria tudo, riqueza, sabedoria, me tornaria invencível e com eterna proteção. Bastava apenas aceitar a divindade e incluir sua verdade no coração. Ele falava num gestual esquisito, como se visse alguém. Palavras negras saíam da sua boca e um coral de vozes roucas respondia do além, que era aquela sensação do meu avô de que ele tinha uma legião, um bloco lá de cima que estava subindo. Então é um negócio meio brabo e a música ficou assim, vamos lá. Ainda menino no auge da inocência pra fazer uma experiência, um preto velho me chamou. Um grande encontro no meio da encruzilhada com a verdade decantada nos tempos do meu avô. Teria tudo, riqueza, sabedoria, me tornaria invencível com eterna proteção. Bastava apenas aceitar a divindade e incluir sua verdade no coração. Ê, preto velho, me diga qual é. Ê, preto velho, me diga qual é. Eu não ando por essa estrada, eu abandono a minha fé. Eu não ando por essa estrada, eu abandono a minha fé. Thank you.
Ele falava olhando pro infinito, num gestual esquisito, como se visse alguém. Palavras negras saíam de sua boca e um coral de vozes ocas respondia do além. Na terra vi sombras de argolas douradas e no alto a divindade preparando a invasão. Suava frio, minhas pernas tremulavam e os anjos de Deus me davam a proteção. E preto velho, me diga qual é. E preto velho, me diga qual é. Eu não ando por essa estrada, não abandono a minha fé. Eu não ando por essa estrada, não abandono a minha fé. Sentindo perto aquela força maldita, inclinei minha cabeça e com o poder da oração repreendi a legião dos encantados por preto velho chamados até o chão. Foi o suplício, o tempo fechou de repente, só ouvia ranger de dentes e gritos desesperados. E o preto velho então perdeu a consciência quando viu que a experiência tinha dado errado. E preto velho, me diga qual é. E preto velho, me diga qual é. Eu não ando por essa estrada, não abandono a minha fé. Eu não ando por essa estrada, não abandono a minha fé. E preto velho, me diga qual é. E preto velho, me diga qual é. Eu não ando por essa estrada, eu não ando por essa estrada, eu abandono a minha fé.
Experiência.
Se você fosse uma música, qual seria?
Talvez uma música que não seja minha, pode ser, né? Uma música que eu gosto muito, que simboliza, que eu tenho um prazer muito grande de cantar, é uma música do Renato Teixeira que se chama Amizade Sincera. Essa música pra mim é de todas, naturalmente, do Almir, do Renato, de outros cantores, mas Amizade Sincera é uma música que simboliza tudo que eu falei da viola, da amizade sincera, que é um santo remédio, é um, né, um porto seguro, né? É natural da amizade o amor, o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha, né? É uma letra, é isso, sabe? Acho que a gente está aqui nesse mundo por algum motivo. A gente não está aqui, sabe, para trabalhar, comprar um carro, andar. O carro, o dinheiro, né? O material é algo que para suprir a gente, mas isso não deve nos consumir. Nós é que devemos consumi-lo, né? Eles não, a nós. Não, a gente não pode ser escravo disso. Então, eu acho que a mensagem maior que tem essa música é justamente isso. Amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade um abraço, um aperto de mão, um sorriso.
se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, os verdadeiros amigos do peito de fé, os maiores amigos, não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabe entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso sempre, eu esqueci o resto, não há nada melhor do que um grande amigo. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo. Os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos, não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabe entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso sempre, não há nada melhor do que um grande amigo. Amigo.
Mas linda essa música, é, Deus me livre, é, eu acho ela muito bacana, assim, ela tem uma força muito grande e uma simplicidade muito grande, né? Eu acho que isso poderia resumir o que é o ser humano, né? A minha casa, a minha modesta casa será sempre sua, cara, que, né? Quando você vai na roça, você vai no interior, a pessoa te deixa tão à vontade na casa dela, pode ser uma casinha de palha que tem um banco de madeira, você pode dormir numa rede, você pode dormir, mas quando a pessoa diz, a minha casa é sua, fica à vontade, a sua casa, você se sente assim, o rei, às vezes dentro de uma tapera, né, numa casinha de pau a pique.
Nos grandes centros urbanos acontece isso também?
Acontece, acontece, eu sou otimista em relação ao ser humano, porque a gente, muitas vezes a gente tem uma tendência a pensar que hoje em dia as pessoas não têm mais esses sentimentos, mas tem, sim. Infelizmente, não, a gente não entende por que as pessoas, o ser humano, tem uma curiosidade imensa pelo que é trágico. Então a mídia vende o que é trágico porque as pessoas consomem o que é trágico. Se você tiver uma matéria hoje assim no correio e dizer assim, olha, o carro passou ali agora e matou uma família 5 de uma vez no eixão, cara, que vai ser notícia em tudo quanto é canal e é notícia do dia. E as pessoas estão lá olhando e na rede social, olha, irmão, olha o que aconteceu. No outro passa para a rede social, olha o fulano tal, e vira uma coisa. Então a gente tem uma falsa ideia, uma falsa sensação de que o mundo virou um território de coisa ruim, de pessoas ruins, o cara que mata o filho, o cara que estuprou o sobrinho, o enteado, o outro que matou a mulher. E, então, assim, por quê? Porque é isso que está na mídia, que as pessoas consomem. Quando muitos exemplos, a maioria é de gente boa. Existem muitas pessoas de bom coração. Só que, primeiro, as pessoas de bom coração, as pessoas humildes, as pessoas que verdadeiramente são humanas, elas não se preocupam em aparecer. Elas não se preocupam em mostrar. Elas não estão preocupadas em ter. Elas estão preocupadas em ser. Primeiramente para elas. É uma satisfação pessoal. Quantos milionários fazem doações, fazem trabalhos maravilhosos de ação social e você não vê uma linha. Porque às vezes o cara não quer. Ele não quer mostrar aquilo ali. Enquanto que outros idiotas aí sobem num caixote e já quer fazer uma desgraça. Então a gente pensa que o mundo é assim. Então existe. A pessoa boa existe em qualquer tempo e ela vai sempre existir. Existe sempre em qualquer lugar e a gente tem pessoas muito boas, cara. Tem pessoas muito boas em qualquer parte do mundo, do menor ao maior, do mais rico ao mais pobre, do mais desenvolvido ao menos desenvolvido. Isso é uma característica do ser humano que não vai mudar. Na minha opinião, não vai mudar.
O que é memória?
Memória. Memória, que eu poderia dizer. Memória é a estrada, né? Quando eu olho para trás, eu vejo uma estrada. Eu até, às vezes, eu fico às vezes pensando numa imagem. Se você pudesse pegar o filme da sua vida, assim, como antigamente a gente tinha, né? As máquinas de filme, né? As fotográficas. Então, hoje é digital, mas antigamente você tinha aqueles filmes, os quadrinhos, né? Aqui você vê as fotos. Nossa, você fez 30 fotos. Olha aqui, eu tô com fulano de tal aqui, né? Então, eu tô aqui, mas imagina. Na linha do tempo, eu tô aqui com a minha avó. Na linha do tempo, eu tô aqui na inconsciência da criancice, né? De bebê e tal. E aí vai. E aqui atrás, o que que tá? Aqui atrás tá a existência do meu pai, da minha mãe, da história de vida deles. Então, muitas vezes eu tenho. As pessoas assim, às vezes até acham que é uma frieza quando eu falo de determinadas coisas assim, em relação à morte, por exemplo. Eu desde criança fui uma pessoa que fui colocada diante da morte. Porque, primeiro, a minha avó, ela tinha por prática ir no velório de todo mundo que tinha na redondeza. E eu era o companheiro dela. Então a gente passava a noite vendo o defunto. E lá eles diziam que, olha, você sabia que você pode ver a alma do defunto, do que morreu? Eu falei, não, pode, pode. Você vai lá no defunto, você passa o dedo no olho dele, tira o restinho de lágrima que tiver, você passa nos olhos, aí você passa a ver ele ali, ó. E eu vi aquele negócio, assim, eu ia pra criança, ficava lá, meu Deus do céu, será que tem alguém que tem coragem de fazer isso? E ficava a noite todinha, e aquelas senhoras rezando, aquela tristeza, sabe? Então, assim, aí hoje em dia, eu sempre filosofei muito sobre a morte, e aí quando eu olho para trás, que eu vejo pessoas minhas que morreram, né? Pessoas foram criadas comigo, meu irmão de criação morreu há 2 anos atrás, o Geraldo, que era quem me carregava no colo, que a gente ia para a roça trabalhar junto, de repente o Geraldo morreu. Aí eu olho meu primo, outro também, que era um irmãozão meu, que, cara, outra fulana de tal. E quando eu era criança, minha avó dizia, meu filho, um dia sua mãe vai fechar os olhos para nunca mais abrir. Eu deitado no colo dela. E aí eu chorava. Não, mas eu não quero. A senhora não vai morrer para mim. No dia que a senhora for morrer, eu vou falar com Deus. Eu vou dizer, Deus, eu quero morrer. E a senhora não vai morrer. Eu pensava comigo isso. E aí, coisa de criança, né? E aquilo foi. Quando minha avó faleceu, algum tempo antes que eu já via que ela estava bem velhinha e eu morava distante dela, quase não tinha tempo de vê-la. Aí eu comecei a falar com Deus, pedi que Deus me preparasse. Eu falei assim, me prepara para a morte da minha avó. Eu preciso estar preparado. Eu sei que em qualquer momento ela vai, ela e meu avô. Mas o meu apego a ela era muito grande. Era algo assim, sobrenatural. E aí eu disse, me prepara para isso. Eu não estou preparado. Me ajuda. Eu sei que eu vou passar por isso. Mas eu quero estar preparado. Mas por mais que você pense, você não está preparado para a morte. Ninguém está preparado. E aí o mundo acabou, né? Aquela coisa assim. Aí depois eu fui começando a ter uma consciência de que aquela visão que eu tinha quando criança era uma visão extremamente egoísta, né? quer dizer assim, uma visão muito, como é que eu, é como se eu quisesse mexer na ordem natural das coisas de Deus, né? Na ordem da vida, para dizer, não, agora a senhora vai viver. Quer dizer, não, quando, é como acontece com uma árvore, com o girassol, com todas as plantas, né? Ela planta, ela cresce, produz tal, produz sementes, aí tem as árvorezinhas pequenininhas, chega o momento dela sair de cena. Aí vem outro. Quer dizer, isso é aquele passar do bastão que eu te falei. A vida é um eterno passar do bastão, você está sempre passando o bastão. Então é isso, então hoje quando eu falo para as pessoas, não, ah, o fulano de tal morreu, nossa, graças a Deus, Deus cumpriu a vida dele. Porque Deus dá, às vezes tem um que Deus dá 15 anos, outro dá 5, outro dá 30, tem outro que tem 102, tem gente que ganha 120, cara. Mas ninguém sabe por que disso. Só sabe que a gente não tem controle de nada sobre isso. Ninguém tem controle sobre vida e morte, sobre existência. Então, a memória é isso. Para mim, a memória é essa estrada. A estrada que eu percorro é a minha memória, porque ela me acompanha toda a vida, em todos os momentos. Então, assim, quando eu olho para trás, falei, cara, eu passei isso. Quando eu passo uma dificuldade muito grande, falei, meu Deus, por que eu estou passando isso? Na frente, quando você está no meio da tempestade, você não se dá conta do que você está passando. Então, quando a coisa passa, você respira e parece que você recobra a consciência. Eu fiz uma música que eu convido as pessoas a pesquisarem um dia, que ela se chama Ritos da Estrada. Ela é uma música muito grande, e, assim, a letra é tão grande, ela é baseada naquela poesia de cordel nordestina, que eu fui incentivado pelo meu avô desde cedo, com 11 anos, já ler muitas. Eu fazia roda de pessoas na casa do meu avô e eu ficava lendo aqueles, né, aquela poesia nordestina do galopada, aqueles martelados. Eu tenho coisa até hoje, eu tenho uma poesia que meu avô contava, que eu lia, que um romance, que é aqueles livretozinho. O nome do livro é, a gente deve ter por aí ainda, Quem Ama Mulher Casada Não Tem a Vida Segura. A poesia diz assim, ó, mato fechado tem olho e parede tem ouvido, da mulher que tem marido essa porta tem ferrolho, tem veneno e tem abrolho, é um mal que não tem cura, infeliz da criatura que cai na miséria depravada, quem é uma mulher casada não tem a vida segura. Então, o martelado dele todinho termina nessas duas frases, quem é uma mulher casada não tem a vida segura. Eles gostam, os nordestinos gostam dessa poesia ritmada e no final sempre repetir com uma espécie de refrão. E aí, eu fiz essa música. Deixa eu ver se eu me lembro ela. Há dias em que às vezes me sinto distante, desapercebido das coisas de então. Uma letra tão profunda que eu não consigo, cara. Ela é muito grande, é muita letra, mas é uma viagem espiritual. Essa pode ser uma ideia de memória. Entendeu? Que eu conto toda. Tem um primo meu que é espírita no Tocantins que falou, Cláudio Van, cara, essa música você não tem consciência, mas essa música é uma viagem espiritual. Por vezes, me entrego nessa viagem com a aura de um mágico aventureiro, a arrumar para desconhecidos com entusiasmo. Em busca de um não sei que raro e soberbo, a letra é mais ou menos isso, de uma poesia que se faz alma, de uma alma que se faz o ermo, uma coisa assim. Quando retorno dessa viagem atípica, o vapor dos sonhos me cobre a face, a luz da vida me devolve a consciência, como que numa esperança tosca de que eu me ache, é quando recobro a força dos sentidos, e aí vai pra frente. É assim, é uma coisa muito, muito profunda. E é a minha poesia. A minha poesia ela é uma coisa essencialmente espiritual. Então eu faço música por uma necessidade de botar para fora algo. Botar para fora algo. Muitas vezes eu começo a fazer uma música e eu, às vezes, não tenho a noção do que vai sair. E eu começo a música. De repente, sai uma palavra na minha boca, eu não sei o significado da música. Por que essa palavra saiu? Eu vou lá no dicionário, caramba, era essa palavra. Não sei o que é isso, sinceramente, como compositor eu não sei explicar isso. Só sei que sai.
E o que é a vida?
A vida, A vida é uma boa pergunta. A vida é uma experiência fantástica, cara. A vida é... Eu acho que a vida, cara, não tem... Não tem como você definir o que é uma vida. Eu não consigo definir vida. Porque a vida é de uma profundidade tão grande. Eu fico, às vezes, me perguntando. Eu fiz uma música no disco de 2016 que o Sérgio Reis gravou comigo, que é também uma viagem muito louca, cara. Chama Estrela do Tempo. E são coisas que me acontecem que eu não sei. Desde criança, quando eu morava na roça, eu tenho uma ideia na cabeça, que eu vejo uma serra, um monte muito grande, cheio de árvores e tal, e uma estradinha de terra com pedras. E naquele sonho eu preciso subir, e no alto tem uma estrela. Eu não sei que estrela é essa. Desde criança essa imagem me acompanha. Em 2016 eu trabalhava com um deputado do Paraná, eu estava na porta, na janela do gabinete, lá do quinto andar da Câmara dos Deputados, olhando o horizonte da linha do aeroporto, que lá não tem antena, não tem televisão, não tem nada metálico, né? Porque não pode ter antenas altas, nada, caixa d'água, nada. De repente, 11 da manhã, eu vi uma luz, como se fosse um sol. Como se tivesse um sol lá em cima e lá tinha outro sol. Brilhante, a coisa mais louca do mundo. Aí eu chamei umas colegas, mostrei, fotografei, inclusive mandei para um amigo meu, jornal publicou as fotos. A princípio eu achei que fosse um helicóptero voando. Depois eu achei, falei, deve ser uma caixa d'água. Não, mas ali não tem caixa d'água. Eu vejo todo dia, estou aqui há anos, não vejo nada ali. É região do aeroporto, não tem. E aquela luz ficou. Ela permaneceu de 11:12 até mais ou menos 11:40. Era uma luz forte e ela ficou na mesma posição, mais ou menos isso aqui de altura. Ela não se moveu para cá, nem para cá, nem para cima, nem para baixo, nem para cima, nada. Ela ficou ali e ela ficou e ficou. E eu mirar nos olhos, eu olhando, só acho que eu estava sem filmadora. E ela ficou até desaparecer e não arredou um milímetro. E aí quando fui fazer o disco de 2016, aliás, eu estava com o Sérgio Reis, aí eu estava um dia na roça, veio essa música. Eu tinha assistido um documentário sobre planetas, sobre essas coisas, que eu gosto muito de universo, essa coisa de outros universos, eu sou fissurado nisso, né? Ciência, essas coisas assim, astronomia, isso é fantástico. E aí, aquele mergulho naquela imensidão das estrelas, de repente veio a ideia dessa música. E eu fiz. E quando eu fui pro estúdio, eu arranjei o disco estava todo pronto. E eu falei, vou deixar essa música, que era a música de trabalho, a última música, vou deixar ela fazer o arranjo. E aí no dia que eu fui pro estúdio, sentei lá, pegar o instrumento, umas 4 da tarde, e não saía nada. Não saía nada, ideia nenhuma. Aí eu comecei a ficar encavalado, falei, caramba, como é que eu vou fazer essa música? Não vem ideia nenhuma. Eu tentava fazer uma linha de arranjo, vou começar aqui. Não vinha nenhum arranjo, nada. Aí entrou 5 horas, 5:30, 6 horas, e eu lá sozinho no estúdio. Deu 7 da noite, nada. Falei, agora lascou, como é que eu vou fazer essa música? O disco está todo pronto e a música que eu quero seja de música de trabalho não vai sair. Aí eu parei, desliguei de tudo. Deu um tempo, respirei, aí eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. Eu gosto, sempre tive muito essa prática de falar com meu Deus, eu não sei assim, de dizer, ah, é o Deus da igreja tal, da igreja, não, eu tenho um Deus, o meu Deus está no alto lá, o Criador de tudo. Eu comecei a falar com ele em voz alta, tá, falar mesmo, falou assim, eu quero fazer essa música, me ajuda, me dê inspiração, abra aí as comportas do céu, abra aí tudo, que eu sei que a música, todos os dons estão aí, o Senhor tem todos os dons, o Senhor tem todas as músicas, todas as melodias vêm de ti, e eu sou apenas um canal, me ajuda. Cara, é impressionante, meu irmão. Terminei de fazer aquela oração, aquela coisa convicta, que eu baixei e saiu tudo. Eu gravei uma linha de baixo, que eu não sou baixista, mas eu gravei, eu não consegui refazer aquele baixo depois, de tão bom que ficou na primeira vez. Então é muito doido isso, essa música aí. Essa aqui é assim, ó.
A noite
é por encanto, dia é prata no ar. Eu vou subir até tocar o céu e milhões de estrelas abraçar. Eu vou nadar no campo, eu vou correr no mar, vou mergulhar no encanto que é sonhar. Ai. Essa é uma estrela do tempo, é uma inspiração também bem, bem profunda.
Você teria assim uma, se você fosse dar um conselho para os violeiros que estão começando sua carreira como músico ou começando o caminho da viola, qual seria o seu, sua mensagem?
Primeira coisa para que eu diria para quem quer ser violeiro, cara, é buscar a humildade. Eu acho que a humildade é a principal característica de uma pessoa para tudo na vida, mas para viola essencialmente é a humildade, cara. A humildade, porque aquilo que eu falo sempre assim para os meus amigos, a gente não é nada, a gente não sabe nada. A gente está... Tudo nesse mundo é apenas emprestado para a gente temporariamente, entendeu? O tempo nos é emprestado. Nós não somos dono do tempo, nós não somos... Eu não sou dono dessa viola, né? O Renato Andrade não era dono da viola dele, tanto que passou para frente, né? Então nós não somos dono nem do nosso corpo, cara. Nem do nosso corpo a gente é dono. Então, assim, a gente tem que pensar assim, cara, o que, que eu sou? Eu sou uma energia. Eu me defino como uma energia transitória. Eu gosto de, assim, às vezes a pessoa, eu até já pensei muito em fazer um curso de filosofia, porque eu penso muito na filosofia. Eu acho que a filosofia, os grandes pensadores, né, Platão, Aristóteles, esses caras, por que esses caras marcaram época, assim, traçaram o panorama do que é a visão mundial e influencia até hoje, vai continuar influenciando, acho que, pro resto da existência? Porque eles paravam, eles pensavam, eles buscavam a essência do que é mais simples, o que é o nosso ser, ser ou não ser, a questão, entendeu? Se eu penso, logo existo, né? Quer dizer, aquela ideia de que se há uma energia em funcionamento, quer dizer, né? Então, é o que eu digo para quem quer ser violeiro. Primeiro, é ter muita humildade, é se esforçar para fazer o melhor, não para ser o melhor, mas para fazer o seu melhor, para ser o que você puder fazer para você ser o melhor de você mesmo, não entre os outros. Eu sempre digo isso, cara. Eu, por exemplo, eu participava de festivais de música no Tocantins, passei, ganhei duas vezes o maior festival do Tocantins junto com um amigo, interpretando músicas minhas. E depois de um certo tempo, quando eu gravei meu primeiro disco, eu desisti de festivais. Até hoje me pergunto, nossa, por que você não vai no festival lá de não sei onde, Minas? Pô, lá vai ter premiação bacana. Falei, eu digo sempre aos amigos, falei, cara, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu tenho um trabalho, eu tenho uma proposta, eu tenho uma mensagem. Então, assim, para eu ficar disputando com alguém, primeiro que eu não gosto de disputa, porque quando você disputa, parece que você fica medindo. Olha, porra, o Domingo toca mais do que o Claudio Van. Nossa, aquela música lá, o Roberto toca mais. Cara, acho que isso é uma coisa assim, mínima. Cada um é único. Os professores de viola falam. Todo mundo toca o pagode de viola. Mas o pagode de viola que você toca tudo é diferente. Cada um toca do seu jeito. A técnica pode ser a mesma, a mão, o batido, o rasqueado, o ataque aqui. Mas cada um faz de um jeito, porque é a essência, cara, você é único. Então o que eu digo ao violeiro, cara, procura ser você, procura ser autêntico, procura ser humilde, procura estudar, faz as suas coisas com sinceridade, faça com amor, não faça pra se exibir, não faça pra, sabe, pra pousar de bom, entendeu? E pensar no... Qual é o seu legado? Por que você está tocando viola, cara? Por que você toca viola? Então, assim, faça por uma razão, seja para você. Não, eu quero ganhar dinheiro com viola, vou fazer uma viola que no ritmo de funk, porque eu quero ganhar dinheiro. Ótimo, cara. Eu aprendi uma coisa muito, muito, muito bacana que eu recomendo para as pessoas é nunca desmereça a outra pessoa. Nunca tire o valor da outra pessoa. As pessoas chegam assim, ah, o Pablo Vittar não faz música. Faz, cara. Ele faz a música dele, irmão. Respeite isso. Ele tem capacidades que eu não tenho. Ele tem dons que eu não tenho. Por que que eu preciso diminuir o cara se eu não gosto da música? Ou se eu acho que a música dele é feia? O conceito de feia é muito relativo. Você encontra aqui uma mulher ou um rapaz numa festa e eu olho, pô, que mulher feia. Aí vem um cara e olha, meu Deus, que mulher bonita, cara, maravilhosa, essa mulher da minha vida. Então, isso é relativo. Então, o artista, o violeiro, seja ele violeiro, mas somente no meio da viola. No meio da viola, as músicas mais antigas do Tião, eles falavam muito daquela questão, né, da disputa de um violeiro, né, um violeiro meia pataca, de falar do outro, né, aquela coisa assim. Então, eu acho que isso, a gente não deve levar isso por esse lado mais, assim. Antigamente tinha aquela questão do cara de fazer mandinga, né? O cara vai tocar numa roda de viola, o outro vai lá só na mandinga, torar, quebrar a corda do outro. Aí aprenderam a colocar o chocalho da cobra, né? Porque isso é pra quebrar esse qualquer encanto, qualquer maldade de alguém. Mas antigamente existia isso. Só que a gente não pode pensar mais nisso hoje em dia. O que te faz chegar a algum lugar ou não é o teu talento, meu irmão. É o seu trabalho. Então pensa assim, você é único. Eu até 2001, e apesar de eu ter cantado com meu pai no início da carreira, tocando forró e tal, mas eu tocava assim, a gente não tinha um projeto de carreira, né? A gente não tinha um projeto de música como artista, de pensar, tocava pra ganhar o feijão, né? Então era aquela, não vai tocar lá porque tem que pagar as contas da semana, tem que comprar carne, essas coisas assim. Era roça nossa. Mas quando eu comecei música, eu sempre pensei num projeto, Claudio Van. Independente de ser famoso ou não, cara, o que eu vou deixar? Qual é a minha mensagem? Qual é o conteúdo que eu levo? E aí eu não gostava de cantar porque eu tinha um preconceito com a minha voz. E eu me escondia atrás de outras pessoas. Então eu tinha um rapaz que cantava muito bem comigo, que até morreu, que a gente ganhou o festival. Um cara, uma das melhores vozes que eu já vi. Cantei com uma outra moça que canta muito, uma professora maravilhosa, mas também que não quis se enveredar, não quis acreditar no potencial, no próprio potencial. E aí chegou um dia que eu fui cantar no restaurante e ela não quis. Ela se recusou, disse que não vou porque nós não estamos mais nessa fase de ser avaliados, não. Nós já passamos dessa fase. Aí eu não disse nada para não desagradá-la, mas eu pensei comigo e falei, cara, que fase? Nós não somos famosos. Nós não temos disso gravado. Nós não estamos na parada de sucesso. Não somos ninguém, cara. Como é que eu vou montar banca se, né? Botar banca se ninguém nem me conhece? Então, uma tremenda falta de humildade. Naquele momento eu falei, cara, então é o seguinte, eu não tenho a voz do Milton Nascimento, mas o Milton Nascimento não tem a minha voz. Entendeu? O Chico Buarque, da mesma forma, o Roberto. Tem nego que odeia o Roberto Carlos. E tem gente que idolatra, é a melhor voz do mundo. Mas aí eu pensei, cara, vou fazer o meu. Isso aqui é o meu. Humildemente te apresento isso. Se agradar, fico muito feliz. Se não agradar, me desculpe. Isso é o que é o Claudio Van. Musicalmente eu digo para cada um, faça. Suba no palco, não se preocupa com ninguém. Chega lá, faz seu som, meu irmão. Faz o seu. Faça a sua parte. Seja autêntico. Seja honesto com o que você faz. A viola é um instrumento que merece respeito. A música brasileira merece respeito. E a gente tem que ter muito respeito a isso, cara. Que é uma história. Se você pensar, são 500 e tantos anos, quase 500 anos de história só no Brasil. Quantas mãos maravilhosas tocaram esse instrumento. Né? Então a gente tem uma responsabilidade muito maior do que apenas ganhar um trocado ali na esquina.
Projeto Viola Central, Ponteios Regionais, apresentou entrevista com Claudivan Santiago. Entrevistadores Domingos De Salve, Sara De Mello, Daniel Choma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.